Então, boa noite a todos que nos assistem, boa noite a todos os colegas vereadores. Havendo quórum legal, declaro aberta a sessão. Solicito ao vereador Felipe para que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Palavra do Senhor.
Coloco o ato da sessão anterior em votação, aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ordem do dia da sessão ordinária do dia 4/8 de 2020. Temos o projeto de lei número 28 de 2020. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$150 mil. Também temos
o... Diz para o dado ligar o
microfone. Ah, não está ligado o microfone.
Também temos...
Que chegou a
esta casa, o projeto de lei número 29... 2020, quanto ao presidente orçamentário para 2021 da outras providências. Temos as proposições número 37 de 2020,
escrita pelos vereadores José Luiz, Felipe e Lucas. É um pedido de providência solicitando a Secretaria de Obras e Planejamento que construa uma boca de lobo na rua Cival Off Pereira, próximo ao número 230. Também temos a proposição número 38 de 2020, escrita pelos vereadores Lucas, Felipe e José Luiz. É um pedido de providência solicitando ao Executivo Municipal que inclua no itinerário da empresa de recolhimento de lixo acesso à servidão Merquides, bairro, no bairro Três Vendas, bem como realize a manutenção e colocação da placa de identificação da via. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Proposição de número 39 de 2020, escrita pelos vereadores Lucas, Felipe e José Luiz, é um pedido de providência solicitando ao Executivo Municipal para que deixe de efetuar a cobrança de taxas dos munícipes que realizam protocolos solicitando serviços básicos como manutenção de vias, canos, bueiros, limpeza, iluminação, entre outros. Proposição de número 40 de 2020, escrita pelos vereadores José Luiz, Felipe e Lucas, é um pedido de providências solicitando ao Executivo Municipal para que construa dois abrigos nos pontos de ônibus localizados na rua Antônio Carlos Viseu de Albuquerque, próximo ao Mercado Justo, no bairro Pavão, e outro na rua Albino Afonso Inocente, no bairro Mate Doce. Uma proposição de número 41 de todos os vereadores integrantes da Casa Legislativa, uma moção de parabenização, parabenizando o jovem Vitor Emanuel de Oliveira e Vinícius Feijó Garcia, pelo belíssimo trabalho que vem realizado em Barra do Ribeiro na instalação de pluviômetros e de estações meteorológicas automáticas em diversos bairros, que poderão auxiliar o município na medição de temperatura, precipitação, vento, umidade, pressão atmosférica e estimar quanto à possibilidade de enchentes. Proposição de número 42, da vereadora, escrito pela vereadora Dione, um pedido de informação ao município, solicitando que o município não tinha adquirido carro próprio para levar as pacientes em consultas a Porto Alegre e região, porque o carro da Secretaria de Saúde, que deveria ser utilizado para os transplantados com câncer, está sendo usado pelo secretário de obras, enquanto os necessitados se amontou numa van sem os devidos cuidados, onde estão sendo contabilizados os erros laboratoriais nos boletins de Covid-19. Quando questionado, a Secretaria de Saúde apresenta outro exame com a mesma data e hora da coleta, porém com resultado negativo. Proposição de número 43 de 2020, da vereadora Dione, um pedido de informação. Se o município em 2018 adquiriu dois tratores e um arado, como estão sendo usados, como os agricultores estão tendo acesso, foi pago o valor de R$5 mil para o caminhão com cesto consertar a iluminação pública. A prefeitura possui locação de caçamba e retroescavadeira. Por que a Prefeitura Municipal paga em torno de 200 mil para o posto de gasolina Coqueiro em São Lourenço do Sul? Por que o carro da Secretaria de Saúde, que deveria ser utilizado para transplantados com câncer, está sendo usado pelo secretário de obras, enquanto os necessitados se amontou numa van sem os devidos cuidados? Proposição de número 44 de 2020, escrito pela vereadora Dione, é um pedido de informação: qual a finalidade da compra de 3 passagens para a Bahia para a Secretaria de Assistência Social? Proposição de número 45, escrita pela vereadora Dione, um pedido de informação: qual o motivo que a loja Quero Quero informa aos clientes que, por ordem do prefeito, na compra de qualquer produto, deve ser pago R$ 10 no frete? Por que não está sendo feita a licitação para a compra de merenda escolar desde neste período que as aulas estão suspensas? O senhor Armando J.C. Domingues foi nomeado para algum cargo do município ou cedido por algum órgão público? Qual o motivo de estar atendendo pessoas no gabinete do prefeito? Proposição de número 46, escrita pelos vereadores Eduardo, Cirineu e João Francisco, e Atos, é um pedido de informação, solicitando o envio de ofício ao diretor-presidente da CE, solicitando que a companhia informe de que maneira e quando poderá reparar os canteiros centrais e a iluminação pública existente na Avenida Visconde do Rio Grande, após a substituição dos postes ocorridos no dia 25 de julho de 2020, considerando que o município estaria enquadrado como consumidor dos serviços de energia elétrica, da mesma forma que os moradores que pagam pela iluminação pública. Proposição de número 47, do vereador João Francisco, é um pedido de providências para que seja construída uma ondulação transversal, conforme especificação do CTB, na estrada do Caburé, próximo ao número 460. Essa é a pauta de hoje, presidente.
Obrigado, Eduardo Ibner. Passamos para o pequeno expediente. A palavra, o vereador Atos.
Senhor presidente, senhores vereadores, nosso secretário Ibner, nosso técnico Igor, que é conosco, botando nós no ar para a realização dessa nossa reunião na Câmara, de repente, o dia de hoje. Eu iniciaria no projeto de lei de 28/2020, no qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de 150 mil. Isso aí, esse dinheiro que vem para despesas do coronavírus 19, através do tratamento de emergência do específico para a saúde.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Fundo especial de saúde.
Verba. Eu não estou conseguindo ouvir o que o vereador Atos está conversando. Não consegue se escutar o que o vereador Atos está falando. E é importante que todo mundo saiba o que o vereador pensa.
Obrigado, vereadora. Está ouvindo, vereadora? Agora?
Está muito baixo, para mim.
Para aí, vereadora. E agora, vereadora?
Agora está bom. Tira o fone, é melhor.
Eu estou quase dentro aqui do computador, mas obrigado a si mesmo, vereadora. Assim, então vamos iniciando. Projeto de lei 28/2020, no qual autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 150 mil. Isso aí é uma verba específica para a saúde, Fundo Nacional da Saúde, Covid-19. Para a realização dessa despesa é necessária a inclusão e classificação da despesa no orçamento desse ano. Então, está bem claro ali, acredito que não vai ter maiores problemas de não aprovar os nossos colegas vereadores. Vamos para as proposições. 37/2020, proposição escrita e apresentada pelos vereadores José Gonçalves, republicano, Luiz Felipe Naiber, PSDB, Lucas Campos da Silva, PSB. pedido de providência. Solicita à Secretaria de Obra e Planejamento que construa uma boca de lobo na rua Simval Alto Pereira, próximo a 2230. A pedido da comunidade, etc., aqui está mais um pedido que os vereadores fazem, que realmente é uma necessidade que aconteça. Acredito eu que o nosso secretário da Saúde vai conseguir ver dentro da possibilidade de cumprir isso aí. Proposição 038/2020, escrita pelo vereador Lucas Campos da Silva, PSB, Luiz Felipe Naiber, PSDB, e José Gonçalves, republicano. Pedido de providência. Solicita ao município que inclua no itinerário empresa de recolhimento de lixo que dá acesso à servidão Merquíades, bairro Três Vendas, bem como realize manutenção. Isso aí também é mais uma proposição que se enquadra dentro do que o povo pede, então, com certeza, tem aprovação minha e dessa casa também, provavelmente, total. Proposição número 39/2020. Vereador Lucas Campos da Silva, PSB, Luiz Felipe Naiber, PSDB, José Gonçalves, republicanos. Pedido de providência, dependendo da taxa de efetuar taxa de cobrança, deixar de efetuar taxa de cobrança dos munícipes que realizam um protocolo solicitando serviço básico para sua manutenção. Vias de canos, bueiros, limpeza, iluminação pública, entre outros. Justificativa. Justificativa. A pedido, já que estão cobrando essas taxas, esses protocolos, eles entendem que não seria necessário, porque isso aí seria para concluir e incluir dentro dessa relação. 040/2020. Proposição escrita, apresentada pelos vereadores José Gonçalves, republicano, Luiz Felipe Naiber, PSDB, e Lucas Campos da Silva, PSB. Pedido de providências. Executivo para construir dois abrigos na rua Antônio Carlos Viseu de Albuquerque, bairro Pavão e outro. Rua Afonso Inocente. Justificativa. Pedido da comunidade, fica exposto às intempéries do tempo. Todos os abrigos, eu sempre lutei sempre para os abrigos. Até ocasião, já fiz uma cotização com meus colegas vereadores aí, o Lucas e não sei quem mais, colega, e a gente estava difícil e a gente conseguiu fazer na trazenda, ajudar para fazer uma obra dessa aí. Proposição escrita apresentada pelo vereador 41, pelos vereadores Lucas Campos, PSB, Luiz Felipe Naiber, PSDB, José Luiz Gonçalves, Príncipe, MDB, Eduardo Bischoff, MDB, João Francisco da Silva, PJ, MDB, e Atos Amaral Maicá, PP. Claudir da Silva, PSD, Johnny Cortinazzi Souza, PSD. Então está a moção de parabenização aos jovens
Vitor Silva Oliveira, Felipe
PJ
Garcia.
Trabalho de secretário de Barra de Ribeiro.
Vereador Atos, tempo. Seu tempo.
Não tem mais.
Tempo livre, então.
Realmente já deu para ver aqui nessa justificativa aqui dessa proposta aqui, uma moção de parabenização pelo trabalho que esses jovens estão fazendo em Barra do Ribeiro. Sendo segundo a gente sabe, isso aí é um serviço que vai trazer muito proveito nas intempéries. Proposição 042/2020, apresentada pela vereadora Dione Cortinazzi de Souza, PSD, na sessão de 4/2020, pedindo informações. O município não tinha adquirido carro próprio para levar o paciente em consulta a Porto Alegre e região? Por que o carro da Secretaria da Saúde, que deveria ser utilizado para transportado com câncer, está sendo usado para fazer de obra? Enquanto o necessário amontou numa van devido aos cuidados. Onde estão contabilizados os erros laboratoriais? Tá, nenhum monitoramento, 10 dias. Tá, então, assim, ó, vereadora, o município adquiriu o carro, sim, e esse carro da saúde foi para a Secretaria de Obras para atender a demanda melhor para a saúde e melhor para obras, que o outro era muito baixo. Mas isso aí apenas foi uma permuta, está tudo tranquilo quanto a isso. mas é, eles vão responder oficialmente, a secretária lá vai responder, isso aí não houve nada assim que pudesse perturbar o andamento da Secretaria da Saúde. E o carro da saúde é utilizado para a doença da TAC. Então, onde estão contabilizados os erros laboratoriais nos boletins? Eu, pelo que eu sei, não acredito que houve erros, porque eu vou deixar para que o líder do MDB ou faça a defesa, o Bischoff, meu amigo Bischoff aí também, que eu faça, que eles são mais desta área aí. Não vou entrar muito no mérito, porque essa é a área para doutor mesmo. Proposição 043-2020, escrita pela vereadora Dione Gotinaz, pedido de informações. O município de 2018 adquiriu 2 tratores e 1 arado. Como estão sendo usados? Como os agricultores estão tendo acesso? Pelo que eu procurei saber, está sendo usado dentro daqueles critérios rural. Está trabalhando na serrinha, trabalhando no interior, pelo que eu ouvi desta área, ele está sendo usado dentro daquilo que é para ser usado, né, o vereador? A prefeitura possui... A prefeitura possui locação de tração de gato escavadeira? Eu acredito que sim. Não posso também dar uma posição total, mas aí os outros vereadores aí do partido devem fazê-lo. Por que a prefeitura municipal paga em torno de 200 mil para o posto de gasolina? Porque...
Não se ouve nada. A questão de ordem, senhor presidente. Não se ouve nada que o vereador Atos fala. Infelizmente. Tira o microfone.
Eu estou ouvindo, presidente.
O vereador Eduardo está escutando o vereador Atos? Tá, o vereador Eduardo está escutando o vereador Atos.
Vereador, tira o fone de ouvido, vamos ver.
Ou se não, fala mais perto desse aqui, então, desse microfone.
Ah, trata aqui comigo.
Aqui é? Ou se não, dá
um... Fala
com quem? Não melhorou agora?
Fala mais melhorou, perto. Vereador? Trata aqui, ó. Fica aqui no meu lugar.
Pra quê? Pra que ele vai trocar de lugar com o Eduardo Iber.
Tem mais um minuto. Alô, vereadora Johnny? Tá me ouvindo?
É, vereadora. Assim, dando continuidade, então, nas proposições.
Senhor Jorge, senhor presidente, eu acho que tem que retomar a falada do Atos. Porque eu não consegui ouvir nada do que ele falou. Assim como eu não consegui, ninguém de casa conseguiu ouvir. Então dá uma pincelada, vereador Atos, no que o senhor falou para as pessoas poderem entender melhor qual a sua posição, porque ninguém ouviu nada.
Vereador, é que o vereador Atos terminou o tempo dele agora, está terminando o tempo de líder, mas ele fez uma explanação em cima do que o nosso assessor Eduardo Iberner leu. Ele só fez um comentário assim por cima do que já foi lido ali na pauta.
Tá, continuando, então.
O vereador Atos conclui agora.
Tá, continuando. Vereador, a respeito do valor de 200 mil para o posto de gasolina Coqueiro em São Lourenço do Sul, vereador. Tá ouvindo agora, vereador? Valeu, vereador. Então, assim, ó, isso aí houve uma licitação, processo licitatório, como a vereadora conhece, ganhou São Lourenço de óleo combustível, enquanto que gasolina aqui na Barra foi ganho pelo Maiser, né? Então, estou te dando a posição oficial disso aí. Por que a Secretaria de Saúde não deveria ser utilizada para transportar do câncer Secretaria de Obras numa van? Isso aqui, como eu falei para inicialmente, isso é apenas, houve uma permuta da saúde para obras, para melhor atender os municípios, né, vereador? Então, que o carro de obras, ele é baixo, né, e o outro para lá serve também e fica melhor para
os dois segmentos, vereador.
Qual uma motivo? Parte, vereador. Ah.
Qual o motivo que a loja quero informa os clientes das pelas? Isso aí eu não
uma
sei.
Uma parte, já... vereador.
Eu já estou com o tempo esgotado, né? Ou seja, bem breve, então. Né? Pode ser breve.
Não, vereador. Seu tempo é cortado quando eu peço a parte. Até porque eu vi que ninguém ouviu o senhor. Ninguém estava ouvindo o que o senhor estava falando. Eu não estava ouvindo e ninguém estava ouvindo. Então, vereador. Quando diz que um veículo da saúde pode se usar na Secretaria do Transporte, na Secretaria de Obras, eu vejo tal qual é o desconhecimento. Porque não pode isso acontecer. Não pode um veículo da saúde ser usado, a não ser que for na saúde, vereador Atos. Ele não pode ser usado na Secretaria de Obras. Não é, vereador Eduardo? É um veículo que foi comprado para a saúde, com verba da saúde, com aprovação do Conselho de Saúde, e ele não pode ser transferido de lá, vereador. Muito obrigada.
O vereador, não. Então, a loja aí que tu falaste aí da Quero Quero, isso aí simplesmente assim, ó, prefeito já tem aqui um ofício da Quero Quero, não tem nada a ver, isso aí até eu acho, isso aí é uma coisa fora da... total que não tinha nem procedência. O prefeito vai autorizar Quero Quero. Quero Quero é uma iniciativa privada, né? Não pode mandar em nada ali. E a respeito dos 10 pila cobrado, vereador, quando é uma pronta entrega, todo o comércio da Barra está fazendo assim, compra e eles entregam. Não pode ser. De outro jeito, não aceitam. Estão cumprindo uma lei municipal e uma lei estadual dentro da no nosso projeto de lei aí da pandemia, né, vereador? Vereadora, vamos ver agora. Tá. Ah, tá, deixa eu ver aqui, ó. Vereador, eu tenho a respeito, tu me perguntasse a respeito do senhor Armando, perguntasse não, fizesse a proposição, né, vereador? O senhor Armando J.C. Domingues foi nomeado para algum cargo no município, foi cedido a algum órgão público, qual o motivo do meu TD Pessoas? Estive falando com a esposa dele, a nossa chefe de gabinete, né, vereadora? Ela me transmitiu assim, ó, quando ele vem aí é para pegar o carro, ou então para ir ali na igreja, mas não tem conotação nenhuma, não foi cedido, não foi nada. Ele não está trabalhando na prefeitura de jeito nenhum, como a esposa
dele, a nossa chefe de gabinete, vai lá para conversar com ela, tá?
Tempo, vereador.
Então, assim, ó.
Eu tenho um tempo a mais para o senhor.
Eu queria agradecer, então, o meu tempo e estou à disposição na próxima pauta. Estamos juntos novamente no grande expediente.
Obrigado, vereador. Uma palavra, ao vereador Serineu.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
Eu vejo que o vereador Atos hoje, ele é base de governo do prefeito Jair, e ele desconhece que um funcionário nosso da casa foi convocado, convidado para ir na prefeitura prestar algumas informações, que é o nosso jurídico da Câmara, que o senhor sabe disso, que o senhor estava lá quando nós comentamos sobre isso, e quem atendeu ele lá no gabinete foi esse senhor, e o senhor sabe o que eu estou falando. E o senhor sabe também que a Quero Quero cobra, sim, R$10 para levar no secador.
Presidente, o que tem de questão de ordem?
Eu estou pedindo uma questão de ordem, senhor presidente.
Agora, sim, ó, não, questão de ordem.
Eu pedi uma questão de ordem.
Não, cumpre o regimento.
Já foi cumprido. Já foi descumprido, aliás. Vamos continuar.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Tudo que o vereador Aratos falou, eu gostaria de ouvir. Porque não foi o que ele falou ontem pela manhã, quando estávamos lá na Câmara conversando. Então, assim, ó, esse conchavo político é que me dá nojo. Era só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Ok. O vereador Serineu, com a palavra.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário Eduardo Wibner, José Igor, responsável pela transmissão. O vereador Atos iniciou muito bem a análise do a questão do projeto de lei 28/2020, trata-se de uma verba exclusiva para a Secretaria da Saúde e que tem como origem o Fundo Nacional de Saúde, através de uma emenda parlamentar. Faço questão de registrar aqui que essa emenda parlamentar foi de autoria do deputado federal Lucas Redecker, a quem eu faço aqui os meus agradecimentos. Com relação às proposições, eu vou pedir permissão para ir diretamente à proposição 46/2020, que foi de iniciativa do Dr. Eduardo Bischoff, minha, do João Francisco e do Atos. Esse pedido de informações dirigido à CE, ele tem por finalidade esclarecer uma situação que tem se repetido ao longo dos anos. Às vezes, a CE tem a necessidade de fazer algum serviço de manutenção e, após a conclusão desse serviço, acabam ficando para trás outros problemas que acabam atingindo a população de uma forma geral. Pode-se dizer aí a questão da iluminação pública, pode-se falar também da questão da telefonia, pode-se falar da questão da internet, que as próprias empresas que vendem esse, que nos fornecem esse serviço de internet via cabo, têm sofrido com sérios danos que ocorrem em razão da manutenção que a CE necessariamente precisa realizar nas suas redes. Então, o que a gente propõe é um pedido de informações à empresa para saber de que maneira eles podem ajudar a corrigir esses problemas. A exemplo do que a Corsan faz. A Corsan, quando abre a rua para fazer um encanamento, depois de algum período, vem uma empresa terceirizada e vai lá e conserta aquele calçamento. A prefeitura só quer isso, os moradores só querem isso. Se houve algum dano, então, que seja reparado este dano. Não tem, é apenas uma questão para que a gente possa ser informado e informar aos moradores do que realmente pode ser feito diante de uma situação que está ocorrendo e que se repete a todos os anos. Também gostaria de falar da proposição 41/2020, que foi assinada por todos os vereadores, que essa moção de parabenização aos jovens Vitor Emanuel da Silva de Oliveira e o Vinícius Feijó Garcia, o Vini, a quem eu permito chamar assim, porque foi colega do meu filho na Escola São José. Eu quero parabenizar eles justamente por uma questão muito importante. Eles estão já exercendo a vocação. Eles deixaram claro que eles querem ser meteorologistas. Então, nada melhor do que isso, já prestando esse serviço para a comunidade, pensando no futuro profissional deles. Deixo aqui os meus parabéns, juntamente com meus colegas, e isso é um exemplo de que sonhar é possível. E quem sabe lá na frente nós não poderemos contar com dois meteorologistas que tiveram essa ideia brilhante de monitorar a questão das chuvas, a questão dos ventos. Parabenizo a eles e espero que possam ter uma de toda a comunidade. Aproveito também neste momento para falar sobre as proposições 37, 38, 39, 40 dos colegas que apresentaram a importância das proposições, e muitas delas dirigidas ao setor de obras, com exceção de uma da isenção de taxas de protocolos. Voto favorável a todas, porém eu tenho uma dúvida com relação às isenções de taxas, baseado numa leitura que eu realizei há alguns dias de uma decisão da Justiça de São Paulo que, ao analisar um pedido da Associação Comercial lá do município de São Paulo, para que eles fossem isentados de ISS, fossem isentados de IPTU, nesse período da pandemia que atinge economicamente a todos nós. E a Justiça de São Paulo, em uma decisão, ela deixou claro que o município não pode abrir mão de receita, principalmente neste período, porque o município tem que prestar serviços de ordens diversas e que não poderia abrir mão. Então, eu claro que eu voto favorável, mas isso depende de uma análise mais criteriosa da Secretaria da Fazenda, do Jurídico da Prefeitura, para ver se nós não iremos incorrer numa irregularidade com aquilo que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que diz que o município não pode abrir mão de receita. Então, a iniciativa é louvável, mas nós temos também uma questão legal que precisa ser analisada com mais afinco. Com relação às proposições de número 42 e seguintes da colega e vereadora Johnny Cortinazzi, eu vou me ater a uma das proposições neste período agora da minha fala, com relação a número 44/2020, que ela indaga qual a finalidade da compra de 3 passagens para a Bahia através da Secretaria de Assistência Social. Eu fui me inteirar do assunto e cheguei à seguinte explicação. Houve um processo judicial que é de acolhimento familiar e foi determinado uma ordem judicial para que o município fornecesse 2 passagens de Barra do Ribeiro para a Bahia, de ida, e 1 passagem de volta. Esse processo, como se trata de um processo de acolhimento familiar que envolve menor, ele segue em segredo de justiça. Mas assim, só para esclarecer junto à colega e vereadora Johnny, não houve nenhuma irregularidade. Pelo contrário, o município apenas atendeu a uma determinação judicial em que determinou que um menor fosse acompanhado de um familiar para que fosse levado para o município, para o estado da Bahia, onde reside um outro familiar, retornando apenas 1 pessoa de lá. Então, por isso o motivo das 3 passagens aéreas que foram compradas. E alguém vai dizer, por que passagem aérea e não de ônibus? Durante esse período da pandemia, algumas linhas de ônibus sofreram interrupções em alguns estados. Então, por isso que foi autorizado a compra de 3 passagens aéreas. Espero ter esclarecido de uma forma mais eficaz o pedido da colega vereadora Johnny. A proposição número 45, como líder...
Tá, ok.
A proposição número 45 de 2020... ela tem vários tópicos ali, e eu inicio pela questão da loja Quero Quero. Por que motivo a loja Quero Quero informa os clientes por ordem do prefeito na compra de qualquer produto deve ser pago R$10 no frete? Bom, eu confesso que eu discordo dessa indagação, até porque eu acho um absurdo, uma leviandade, pensar que o prefeito teria ingerência administrativa. O prefeito tem ingerência nas questões sanitárias, agora, através dos decretos que são editados, tanto ele quanto o governador do estado, mas jamais na administração da empresa. A não ser que fosse ele, pessoa física, sócio dessa empresa e tivesse direito a voto numa reunião da direção. Não é o caso. Inclusive, como meu colega Atos relatou, a própria empresa... tendo em vista o que foi comunicado, o que foi comentado e divulgado pelas redes sociais, ela enviou uma correspondência esclarecedora dirigida ao prefeito municipal que eu me permito transcrever, ler para os senhores nesse momento. Ao cumprimentá-lo, viemos por meio deste, em atendimento ao ofício suprarreferido, informar que a empresa preza pelo cumprimento das normas e decretos devido ao Covid-19 no município de Barra do Ribeiro, Rio Grande do Sul. A empresa foi orientada a trabalhar normalmente com a comercialização de materiais de construção, porém, as linhas de eletrodoméstico e móveis somente poderiam ser feitas por teleentrega, estando a empresa cumprindo a orientação dada pelo órgão municipal. Vale ressaltar que os clientes são informados antes mesmo de concretizar a compra de eletrodoméstico e móveis, que o recebimento do produto será através de teleentrega, estando o cliente ciente que terá uma taxa devido ao serviço de frete. Destacamos, por fim, que em nenhum momento foi dito aos clientes que essa taxa estava sendo estipulada pelo prefeito. Certos de vossa compreensão e à disposição para maiores esclarecimentos, que porventura sejam necessários, Cachoeirinha, Lojas Quero Quero, Rio Grande do Sul. creio que isso já está, que essa questão se torna sanada com essa explicação da empresa, e ao mesmo tempo eu reafirmo, é uma leviandade pensar que um prefeito vai determinar esse tipo de coisa. É totalmente ilegal e não é essa a forma de gerir do atual, do nosso prefeito Jair Machado. A questão da licitação da merenda escolar. Por que está sendo feita licitação de merenda escolar nesse período em que, não, que as aulas estão suspensas? A questão, se nós formos analisar, tanto o governo federal quanto o governo do estado, principalmente o governo do estado, já tem feito isso. As crianças que estão fora da sala de aula têm um problema muito sério. Muitas crianças, durante o período letivo, a única refeição mais forte que recebem é justamente aquela que é fornecida pelas escolas, no horário escolar. Com a pandemia e a suspensão das aulas, muitas crianças passaram a ter problemas sérios de nutrição. E o governo do estado do Rio Grande do Sul, as prefeituras e orientados pelo governo federal, passaram a quê? Comprar a merenda escolar e entregar para as mães desses alunos, para que pudessem ter uma alimentação saudável durante esses períodos. Então, baseado nisso, eu não vejo nenhuma irregularidade que possa ser levantada nessa questão, porque é uma necessidade e trata-se de um momento de uma pandemia. E que nós temos que entender que muitos dos nossos alunos, só a refeição mais forte é justamente aquela que é fornecida na escola, que é a merenda escolar. Com relação à questão do senhor Armando J.C. Domingos, eu desconheço que ele tenha cargo no município e posso afirmar que não tem. Ele é procurador da Prefeitura de Porto Alegre. Ele é esposo da chefe de gabinete e todos os familiares ou qualquer pessoa que forem até o gabinete serão recebidas e conversa com quem bem entender. Não vejo nenhuma irregularidade quanto à esporádica presença desse senhor Armando, doutor Armando, lá no gabinete da prefeitura. Não tem nenhum cargo na prefeitura, não foi cedido, não é ordenador de despesa, não possui lá nenhuma chefia e, portanto, não tem comando que possa interferir, porque não é ligado à administração municipal. Apenas, reafirmo, tem... Já vou encerrar. Tem justamente o quê? Um convívio familiar, é casado, é esposo, né? Coisa que qualquer um pode ir e se dirigir ao local de trabalho do seu cônjuge. Era isso por enquanto, retorno no grande expediente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Claudir.
Oi, estão me ouvindo? Boa noite, senhor presidente, assessor jurídico Eduardo Ibner, colegas vereadores e a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara. Então, quero falar do projeto de lei de 28 de 2020, que é onde o Executivo pede autorização para um crédito de 150 mil destinado à saúde, né? Se trata de Covid, tem meu apoio, que a saúde é o primeiro lugar, né? E também me preocupo a proposição que a colega Adione colocou a respeito do transporte com da saúde, da van da saúde, que é um transporte.
Eu tenho que entrar aqui. Meu vereador não está tão ouvindo.
Me preocupo também.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Não estou ouvindo nada que o Claudir fala. Vereador Claudir,
Eu acho que nem o pessoal de casa está te ouvindo, vereador.
Está conseguindo agora?
É, eu acho que teria que tirar o microfone igual o vereador Atos, tirar o fone de ouvido, eu acho que fica melhor. Aí ninguém ouve o que o senhor fala, nobre colega.
Tá, melhorou agora? Melhorou? Então, a respeito da proposição da colega vereadora Dione, é onde ela se preocupa com o transporte da van da saúde, onde está acontecendo muita aglomeração, né? Me preocupa também. Espero que a Secretaria da Saúde tome uma providência a esse respeito. Também quero parabenizar o vereador Lucas pela iniciativa de pedir a isenção de taxas, de protocolos também. Tenho meu apoio nessa profissão. Quero parabenizar também o Vitor e o Vinícius, né? Essa moção de parabenização que a gente assinou todos juntos. Parabenizar esses dois jovens que são orgulho da nossa cidade e pelo trabalho que eles têm desempenhado. Então, meus parabéns ao Vitor e o Vinícius. A proposição também do colega José Gonçalves, onde me chama a atenção, que já não é pela primeira vez que a gente fez essa proposição a respeito dos abrigos de ônibus, né? Então, o ano passado a gente assinou com a maioria dos vereadores junto, o vereador Atos, o vereador Lucas, a gente já tinha feito um pedido e passado os pontos, né? Então, com certeza, esses pontos que o José Gonçalves citou aí da proposição deve estar incluída, né? Nessa proposição antiga que a gente fez. Então, também tem meu apoio, como as demais proposições também. E, por um momento, seria isso. E volto no grande expediente. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Claudir. Com a palavra, vereadora Johnny.
Senhor presidente, colegas vereadores, boa noite a todos. De tudo que eu ouvi aí, alguma coisa foi explicada, as outras ficam entre linhas, entre palavras. Eu quero me falar da minha proposição de... Tudo está no portal de transparência da prefeitura, ok? A proposição de número 42, ela fala o seguinte. O município não tinha adquirido um carro próprio para levar os pacientes em consulta a Porto Alegre? Eu sei, vocês sabem, pelas redes sociais também, que tem pacientes que têm câncer, que estão se amontoando numa van. Acredito também que todos vocês estão preocupados, como eu, com toda a pandemia que nós estamos vivendo. O município paga hoje, atualmente, R$100 mil pelo transporte público. Quantos veículos nós compraríamos por mês com R$100 mil? Fica o questionamento a todos os nobres colegas. Quantos veículos nós compraríamos com R$100 mil por mês? Aí, outro questionamento. Por que a Secretaria de Saúde, que deveria ser utilizada para transporte do pessoal com câncer, está sendo utilizada pelo secretário Cuca, secretário de Obras? Todos sabem, vereador Atos, o senhor pecou. Se o senhor não tem conhecimento, procure a nossa colega diretora da Câmara, o Dado, que ele vai explicar, e também o Igan, que tem mais de 40 advogados, para lhe dizer que não pode sair nenhum veículo da saúde, a não ser que seja para a saúde.
Nós temos um conselho hoje na Secretaria de Saúde atuante. E o vereador, o secretário Cuca, utilizou este transporte muito tempo e acho que ainda utiliza esse transporte muito tempo. Enquanto eles pagam uma van que lá todo mundo apertado, todo mundo com problema, com baixa imunidade, o vereador Eduardo sabe, que ninguém fala isso, isso foram para as redes sociais falar, vão apertados fazendo as suas hemodiálises, fazendo as suas quimioterapia, enfim, pessoas com baixa imunidade. Já falei isso na tribuna e torno a repetir. Qual é, o que está acontecendo? Por que está sendo desviado um veículo que é da saúde para atender a Secretaria de Obras? O senhor está errado, vereador Atos. O senhor tem conhecimento de lei e vá perguntar aí para o nosso jurídico Eduardo, Dado, o que está acontecendo. Onde estão contabilizados os erros laboratoriais do Covid? Bom, teve uma família no nosso município, que é um cadeirante, que ele ficou em casa com sua família por quase 10 dias, por um erro de exame feito lá no nosso pronto atendimento. Eu trago essa questão aos nobres colegas, sabe por quê? Porque é complicado uma pessoa ficar na sua casa, com sua família confinada, por 10 dias em quarentena. Quarentena não é 40 dias, é 15 dias, né, vereador Eduardo? Bom, essa família, depois, esse mesmo paciente fez um exame particular em Porto Alegre, do qual acusou como negativo, solicitando, então, o exame à Secretaria da Saúde por não sei como, o resultado alterou. Ele alterou para negativo. Então, quer dizer, essas pessoas viveram um terror, as suas famílias viveram um terror por 10 dias confinados, sendo que era negativo. Acontece isso? Pode acontecer, não estou culpando. Agora, aonde estão os erros? Aonde estão contabilizados os erros do nosso Covid em nosso município? É só esse o meu questionamento. Então, e apresentou, e por engraçado, que a secretaria apresentou o exame com a mesma data que ele fez, mas só porém com resultado negativo. Aí eu estranho, aí essa vereadora, ela é polêmica. Não. O município em 2018 adquiriu proposição 43, adquiriu dois tratores e um arado. Como estão sendo usados? Como os agricultores estão tendo acesso? Como está sendo feito isso? Estão sendo usados? Como está sendo feito isso? Essas explicações que a gente tem que entender. O trator e o arado, eles estão aí no município. E é para atender quem? O pequeno agricultor. E ele está sendo utilizado onde? Onde está sendo utilizado? Este é o questionamento que esta vereadora e muitas pessoas querem saber. Também foi pago o valor, isso é grave, foi pago um valor de R$5.000 para um caminhão de cesto para colocar as lâmpadazinhas, consertar a iluminação pública. E hoje, a prefeitura abre uma licitação com quase 5 vezes o mesmo valor. Eu não entendo. Eu não entendo, sinceramente. Fala, senhor presidente. Como líder? Não estou entendendo. Está me cortando?
Como líder, eu falei.
Tá. Foi pago cerca de R$5.000 pelo serviço. E agora essa nova licitação, do serviço do mesmo tipo, cerca de R$40.000 em serviço agora. Gente, nós estamos brincando com a verba pública. Trocar lâmpada? Sim, tem que trocar as lâmpadas. E por que? Não é. É para trocar lâmpadas. Eu pago R$5.000 e hoje R$40.000. 4 vezes mais. Então, é essa a minha preocupação. Ah, porque a prefeitura paga em torno 200 mil para um posto de gasolina Coqueiro em São Lourenço do Sul. Olha, o que...
Não estou lhe ouvindo, vereadora.
Vereador Doni está escutando?
Está sem áudio?
Não, é que eu estou numa gripe mesmo.
Tá.
Não, não é Covid, viu? É só gripe. não é Covid, Eduardo, é só gripe.
Cuida, né?
Bom, gente, a prefeitura possui locação de caçamba e reta escavadeira? Possui, né? Então é isso que eu quero saber. Por que a prefeitura paga em torno de 200 mil para o posto de gasolina Coqueiros em São Lourenço do Sul? O vereador Sirineu explicou que foi uma licitação, enfim. Tá explicado. Uma licitação e nós, mais uma vez, chupando o dedo. Por isso que eu tenho muitas saudades do nosso vereador Nenê Neibert. Ele sempre dizia, valorize o que é nosso. Por que o carro da Secretaria da Saúde, que deveria ser utilizado para o transplante de câncer, está sendo usado pelo secretário de obras? Já falei. Enquanto os necessitados se amontou dentro de uma van. Essa van, cara, né? Bom, eu fiquei meio confusa e vou manter a proposição. Qual a finalidade da compra de 3 passagens para a Bahia para a Secretaria da Assistência Social? Assim como o vereador Atos, ou o vereador Seneu, não lembro agora, deu uma confusão aqui, o vereador Atos e o vereador Seneu falaram do que eu ouvi de consumidores da Quero Quero. Eu não estou questionando Atos. Do nosso prefeito municipal. Acredito que todas as lojas abrem as portas e mandam entregar em casa. Né? Correto? Bom, quanto às passagens, eu gostaria de falar o seguinte. Se ela foi uma ordem judicial, ali, acho eu, como vereadora, que deveria se especificar. Nós, em plena pandemia, foram gastos 3 passagens. Né? 3 passagens. Está lá, para todo mundo ver. Só que não diz ali, só diz assim, ordem judicial. Só não diz mais nada judicial. Agora o vereador Atos explicou bem. E eu acredito que eu mantenho essa proposição, porque eu recebi informações de que não era isso. Eu recebi informações de que era outra coisa. Mas eu quero esclarecer, eu preciso esclarecer a comunidade, enfim, e também meio esclarecer. Qual o motivo da loja Quero Quero informar aos clientes? E outra coisa, vereador Atos, vereador Sirineu, eu não estou faltando com a verdade, não. Eu sou mulher, eu tenho 57 anos, e eu estou aqui para dizer para você o seguinte, que eu não minto, não. Que eu não omito nada. Que o que me falam é verdade. A loja Quero Quero está cobrando R$10 para levar em casa qualquer produto, um secador de cabelo. Então, e coloco as culpas no nosso atual prefeito, ok? Então, se não é culpa dele, é culpa de quê? A culpa é de quê? De quê? E também falo sobre por que está sendo feita a licitação para a compra de merenda escolar. Aí o vereador Sirineu me diz que está sendo distribuído merenda escolar como também produtos
vereador.
Eu não consegui falar, porque eu tossi a metade do tempo, né, presidente? Eu volto então nas explicações, na pequeno expediente. E depois, muito obrigada, colegas. E quero que o vereador Arthur se retrate no que ele falou.
Obrigado. Não vou fazê-lo.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereadora Eduardo.
Questão de ódio, senhor presidente. Oi. Solicito que o vereador Arthur se desligue o microfone dele, porque é isso que está atrapalhando toda a sessão.
Já vamos desligar o microfone dele. Com a palavra, vereador Eduardo.
Senhor presidente, colegas vereadores, reservei esse pequeno expediente para falar de parte da nossa pauta. Temos um crédito a ser votado ao Executivo Municipal, verbas vinculadas, garantidas pelo Governo Federal, diga de passagem, muito bem gastas pelo esse executivo, né, que recentemente colocou o segundo médico de plantão no pronto atendimento, um médico específico para atendimento à síndrome gripal. Eu queria parabenizar o prefeito, a Secretaria de Saúde pela iniciativa, aproveitando justamente esse projeto, que eu acredito que não tenha maior estresse, né? Todos sabem que são verbas vinculadas, extremamente importantes para o segmento do nosso trabalho, né, que é árduo, de luta contra essa pandemia. Assinei junto com os colegas vereadores Sirineu, o presidente João e o vereador Atos também, um pedido de providências à CE, de informações, questionando sobre o que aconteceu, e todo mundo viu semana passada. Eles estiveram ali na avenida para realizar alguns reparos na fiação e, como de praxe, deixaram o resto das coisas totalmente desorganizadas, né? As nossas lâmpadas ficaram desligadas, isso não foi desligado por eles, não foi ligado de volta. Estragaram nossos canteiros, que estavam bem bonitos. E se isso acontecesse, isso o vereador Sinema falou com muita propriedade e eu reproduzo, se isso acontecesse numa cidade como Gramado, não duraria uma hora esse descaso, né? Então a gente tem, enquanto poder legislativo e enquanto poder público, que pedir providências, né, que eles tenham mais respeito, tá, com o resto do serviço, né? A energia elétrica é eles que fazem, os postes são nossos, a terra é nossa, que não estraguem os nossos canteiros, que não desliguem a nossa lâmpada, se desligar, liguem de volta, porque isso atrapalha muito, né? Temos aí uma moção assinada todos os vereadores. Eu tenho acompanhado o trabalho do Vitor e do Vinícius, acho muito legal a questão da estação meteorológica da cidade. Podem contar com o meu apoio enquanto cidadão, enquanto pessoa que trabalha a ciência e acredita na ciência. De fato, ciência bem feita e que traz resultados objetivos e práticos, né, para tudo que a gente está vivendo, né, não só para a pandemia. Né, lembrando o charlatanismo que muita gente tem feito aí, inclusive muitos políticos, até colegas de profissão. Seguindo, então. A gente tem também a questão da loja Quero Quero. Né? Eu já tinha colocado anteriormente para a vereadora Johnny da minha incerteza quanto à necessidade desse pedido de informações ser endereçado ao Executivo Municipal. Uma vez que quem tem que responder isso é a Quero Quero. E uma vez que a Quero Quero é uma empresa privada que não tem nenhum tipo de contrato público. Não cabe a nós, Poder Legislativo, questionar uma empresa privada. Mas não vejo problema, se assim os colegas acharem melhor e a vereadora quiser manter, que isso seja levado, apesar da ótima explicação do vereador Sirineu, e apesar também de ser, para mim, uma coisa relativamente óbvia, se tiver acontecendo, pois se tu mantém o tua loja aberta, por tu ter alguns produtos essenciais, mas dentro da tua loja tu tem produtos não essenciais, seria injusto com as outras lojas tu poder vender diretamente esses produtos. Isso é uma opinião pessoal. Isso não está no decreto, nem do governador, nem do município. Mas acho mais justo com os outros comerciantes que estão com seus comércios fechados há dias, há semanas, que seja dada isonomia, né, de no poder de venda e que fosse feito mesmo, realmente por teleentrega esse tipo de produto considerado como não essencial pelo decreto. Mas já passando de antemão a informação que o governador do estado há poucas horas liberou os municípios para abertura dos comércios com os devidos cuidados. Isso foi informado recentemente pelo prefeito Jair, e com muita responsabilidade, tendo em vista tudo que vem acontecendo na nossa região, a gente vai poder vislumbrar isso, quem sabe, logo. Um grande apelo dos nossos comerciantes, que estão sofrendo bastante. Foi falado também da questão do transporte dos nossos pacientes. Felizmente, não existe nenhuma cidade no Brasil que consiga transportar em um carro sozinho todo e qualquer paciente de risco, especialmente na pandemia. A preocupação, ela é muito pertinente, pedir informações é muito importante, mas infelizmente não tem como tu conseguir pegar todos os teus pacientes imunossupressos, transplantados renais, transplantados hepáticos, pacientes em quimioterapia, e conseguir cada um deles transportar. Toda vez que precisar de uma consulta, precisar do seu tratamento, imagina de hemodiálise, que a maioria dos pacientes fazem 3 vezes por semana, né? Então, por garantia de lei, os pacientes que são levados por carro próprio, carro único, ou uma ambulância própria. Diga-se passagem, nós não tínhamos nenhuma no governo anterior e agora temos 3. São justamente os pacientes que têm mais dificuldade de locomoção. E isso acontece. Temos paciente em diálise que é transportado sozinho em pequena ambulância. Mas seguindo, temos também a questão dos tratores, do arado, que não seria endereçado à Secretaria de Obras. Eu questionei, né, a mesa diretora, questionei o nosso jurídico desse monte de pedido de informações colocados em cada pedido de informação, mas tudo bem, a percepção foi de que poderia acontecer. Questionem a Associação Faxinal da Serrinha se não está sendo utilizado. Diga-se passagem, material garantido por emendas parlamentares, aceitas pelo prefeito Jair, que aceita todas as emendas parlamentares, que não vê lado partidário para isso. Amanhã estamos recebendo um ônibus para a educação, vindo do deputado Redecker, por exemplo, assim como estamos logo recebendo a prefeitura de ecografia, o deputado Feltz, entre outras grandes conquistas de todos os deputados, de muitos vereadores aqui que têm ajudado o nosso executivo. Então, eles têm, esses materiais têm feito um bom trabalho no nosso interior também, nas estradas vicinais. Claro que não é o suficiente, nunca é o suficiente. Né? Como líder, senhor presidente. Seguindo como líder, senhor presidente, é muito importante que a gente saiba que todas essas políticas públicas, por mais serviços que a gente ofereça, a gente sempre vai ter mais serviços por fazer. Né? E isso é a importância de todo mundo que passa pelo executivo, né? As pessoas fazem o máximo possível. E eu tenho certeza que o prefeito já tem feito o máximo possível. Não diferente nessas políticas que a gente tem conversado. Quanto à questão das lâmpadas, estamos em processo licitatório também por emenda parlamentar a compra de um veículo para realização dessa entrega de lâmpadas de forma adequada. E óbvio que desde que a gente não tem o cesto, não temos o carro para levar, não temos material suficiente para trabalhar as estradas do interior, é óbvio que o município vai alugar. Assim como o governo anterior alugava ambulância, né? Gastavam quase 100 mil reais por mês. O prefeito Jair, no primeiro ano, deixou de alugar, comprou uma ambulância. Nós temos 3 hoje, mas ainda temos problemas graves no material da Secretaria de Obras, que também temos processo licitatório para uma escavadeira nova, para uma caçamba nova, desculpa, e também para uma patroa nova. Estão em processo licitatório e acredito que nos próximos meses vão estar à disposição da comunidade, que é muito importante, né? O presidente João sempre trabalhou isso. E nesse momento a gente passa por esse problema das estradas em péssimo estado, realmente, a gente não pode negar isso. Né? Então, se precisar alugar, vai ser alugado. E comprando novos, que bom que esse prefeito está comprando, vai se deixar de alugar. Entrando então na questão que o Sidney falou com muita propriedade, os coqueiros, a empresa que ganhou a licitação para fornecer óleo diesel para o município, ela ganhou uma licitação. Né? Como todo mundo sabe aqui, a licitação não pode ser, não pode, infelizmente, né? Eu acho que poderia ser revisto pelos deputados, dar preferência pelos municípios. Da mesma forma que o Sander ganhou para gasolina e álcool, enfim, uma empresa de fora do município, lá de São Lourenço do Sul, ganhou para fornecimento de diesel, não vejo maior estresse. Também não vejo problema também disso ser questionado pela vereadora e tem meu apoio, não tem problema algum. Quanto às passagens, o vereador Sirineu e o vereador Atos falaram com muita tranquilidade, são processos de justiça que está em segredo de justiça e foi exigido pela justiça que o executivo pagasse, foi pago. Eu acho que isso já está respondido, mas também não vejo problema que isso seja questionado. Até me confundi com outras questões anteriormente, achei que fosse outra coisa, mas fui informado recentemente aí pela pasta, pelo prefeito, que era essa situação mesmo. São as passagens para se levar um menor por força da justiça para perto do familiar, conforme a justiça determina. Pode falar no seu tempo, vereador. Eu tô finalizando.
A licitação em andamento é para alocação, vereador, do carro para as lâmpadas, vereador.
Não lhe dei a parte.
Ah, desculpe.
Quanto às lâmpadas, né? E que bom que
a vereadora... Você vai comprar para que lugar, vereador?
Porque tem que botar as lâmpadas enquanto não tem o carro, né? Sabe muito bem como o processo licitatório é demorado. Né? A senhora já foi secretária de saúde e sabe muito bem disso. Seguindo, quantas merendas? Da mesma forma,
uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, senhor presidente.
Quando o vereador Eduardo ou qualquer um outro do CITAG, eu fui secretária da saúde, eu fui secretária interina da saúde. Interina. Eu fui secretária interina da saúde por um tempo curto, por um curto espaço de tempo. Agora, vocês me responderem isso para me acusarem de alguma coisa, ou a senhora sabe, ou... Não, não. O que eu falei, senhor presidente, é que a licitação que está em andamento é para locação do carro para as lâmpadas. Se vai comprar, vereador Eduardo, por que vai locar R$40 mil em locação? Nós estamos aqui como vereadores, senhor presidente, para administrar o dinheiro do povo. Nós não somos donos da prefeitura. Nós estamos aqui para não deixarmos o prefeito errar. É só por isso que nós estamos aqui. Nós somos vereadores para isso, para fiscalizar. Muito obrigado, senhor presidente. Pode continuar, vereador Eduardo.
Senhor presidente, em questão de ordem, pediria que garantiria meu tempo e que cumprisse mais uma vez pedindo o regimento, que questão de ordem sobre regimento. Não é para fazer a parte que eu não dei para a vereadora. Continuando, mas muito bem falado pela vereadora, a questão de alugar. Se a gente for olhar o tempo em que foi realizado cada um desses processos licitatórios, vai se entender a importância de que tem que ser garantido o serviço enquanto não tem um veículo próprio. Podemos questionar por que não tem as lâmpadas colocadas no município no momento, que é um problema que a gente não pode negar, né? A gente tem um problema de iluminação importante no município no momento, e a gente sabe porque deu problema na licitação da compra das lâmpadas. Burocracias dos processos licitatórios estão se resolvendo nas próximas semanas. Quanto às merendas que eu vinha falando, e peço ao presidente que me garanta no tempo só para finalizar, foi um processo licitatório de março que deu deserto, deu problemas, e sabem que processo licitatório que inicia tem que terminar. E por determinação do governador do estado, as crianças estão tendo as alimentações garantidas, apesar dos colégios fechados. É isso aí, senhor presidente. Eu volto no grande expediente para tecer mais comentários. Obrigado.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
Senhor presidente, quando o vereador fala sobre a merenda escolar, tendo em vista que eu sou devidamente favorável que as famílias sejam abastecidas. Com certeza. Porque muitas crianças vão para a escola para fazer o seu lanche, enfim. E quando ele fala isso, parece que eu sou contrária. Não, eu não sou contrária. Eu só gostaria que seja mais específico. Aonde essas pessoas vão buscar estas cestas básicas? Aonde eles vão procurar? É na escola? É na Secretaria da Assistência Social? Porque são várias crianças que nós temos a nível municipal. Estadual sabe que veio do nosso governador, e foi distribuído, inclusive, com fotos, com o vereador Lucas, enfim, vários outros vereadores, vereador Jairo, fotos e mais fotos, distribuindo. O que eu quero saber, e o que a comunidade quer saber, vereador Eduardo, senhor presidente, é aonde as pessoas, milhares de pessoas, que hoje passam necessidades, aonde eles procuram? Na Secretaria de Educação, na Secretaria de Assistência Social, aonde que eles vão buscar esta merenda que está vindo? Muito obrigado, senhor presidente.
Ok, obrigado.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim, senhor.
Eu tenho entendimento que a vereadora está mudando o pedido de informação dela, então ela está questionando onde as crianças podem ter acesso, não questionando mais, como está no papel.
Questão de ordem, senhor presidente.
Eu não questionei as crianças, as famílias.
Vereador Eduardo, famílias, não coloque palavras na minha boca. Eu falei famílias. Como é que uma criança vai buscar uma cesta básica?
Senhor presidente, questão de ordem não pode ser interrompida por ninguém, senhor presidente. Okay. Eu estou falando sobre o regimento. Ela está falando por outra coisa que não está no pedido de informação. É isso que eu estou perguntando, se ela quer mudar o pedido de informação para outra característica, questionando onde as famílias podem ter acesso ao alimento da merenda escolar, não questionando por que foi realizado a merenda escolar, que é o pedido de informação dela, que está no papel aqui, que eu estou lendo aqui na minha mão.
Ok, obrigado, vereador. Vamos tentar cumprir, ou melhor, cumprir, né, o regimento. Agora, a palavra com o vereador Felipe.
então, quero desejar boa noite a todos os colegas, vereadores, presidente João, Eduardo, Igor e a todos os funcionários dessa casa, as pessoas que estão nos assistindo pela página da Câmara de Vereadores, meu muito boa noite. Então, falar um pouquinho da nossa pauta de hoje, sobre o projeto de lei número 28 de 2020, que autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito no valor de 150 mil. O projeto de lei em pauta visa a autorização de abertura de crédito, né, especificada no valor que eu já citei, 150 mil, destinado à cobertura de ações e serviços de enfrentamento da emergência da saúde específico para o coronavírus, né? E através do Fundo Nacional de Saúde, uma verba parlamentar também do deputado Lucas Redecker, que é bem, tem ajudado bastante Barra do Ribeiro. Como o doutor Eduardo falou, também vai ser disponibilizado a doação de um ônibus para a educação através do deputado Lucas Redecker. Então, é tudo que é vinculado à saúde também, nesse momento de coronavírus, é importante a gente apoiar. Sobre a proposição número 37, de autoria minha, do vereador Lucas e do vereador José, pedido de providência, né, que a gente solicita à Secretaria de Obras e Planejamento que construa uma boca de lobo, um bueiro, na rua Simval, off Pereira, próximo ao número 230. É um pedido dos moradores, né, com as chuvas, a água fica empoçada ali. Isso dificulta o acesso e até a saída das suas casas pelas pessoas, por não a ocorrência dessa boca de lobo, né? Fica empoçada e acumulando um grande acúmulo de água no, em períodos de chuva. Então, é muito importante para ajudar ali aqueles moradores ali próximo a esse número. Seguindo aqui a proposição número 38, de autoria minha, vereador Lucas, vereador José, a gente pede um pedido de providências solicitando ao Executivo Municipal que inclua na empresa de recolhimento de lixo o itinerário o acesso à servidão Mercedes do bairro Três Vendas, bem como também, né, se realize a manutenção da rua e a colocação de placa de identificação da via. Seria muito importante ali para recolhimento de lixo e também a identificação da via com o nome, né, da rua. Seguindo então a proposição 39, de autoria minha, do vereador José e Lucas, outro pedido de providências, né, ao Executivo Municipal, para que nesse, durante esse momento também já, as pessoas já estão com o enfrentamento do Covid e certas dificuldades também, né, que deixe de efetuar a cobrança da taxa dos munícipes, né, que realizam um protocolo solicitando serviços básicos, como a manutenção das suas vias, né, canos, bueiros, limpezas, iluminação, e entre outros. Que deixe de efetuar isso, e é, né, um pedido da comunidade, né, que tem que pagar para realizar um protocolo, para fazer um pedido que é uma necessidade do seu bairro, da sua comunidade, e alguns serviços até já são cobrados dentro do IPTU. Então, seria importante o Executivo dar uma analisada nisso. Seguindo aqui, então, a proposição 40, autoria minha também, do vereador Lucas e do vereador José, solicitando novamente ao Executivo para que construa, né, como o vereador Claudio falou, a importância também da construção dos abrigos ali, das paradas, para melhor acomodar as pessoas até no dias de chuva, as pessoas acordam cedo para ir para o seu trabalho, né, se deslocarem e precisam pegar ônibus e outras locomoções ali e ficam expostas ao sereno, à chuva. Então, a importância da construção das paradas para melhor segurança das pessoas também, né? E aí eu cito aqui também a rua Antônio Carlos Viseu de Albuquerque, próximo ao Mercado Justo, bairro Pavão, e na rua Albino Afonso Inocente, no bairro Mate Doce.
São uma questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, sabe o que eu vejo em tudo isso aí? Dessas proposições do Felipe, do Lucas Campos e proposição do José Luiz, eu vejo uma politicagem. Porque 3 anos e 6 meses estiveram batendo foto com o prefeito, estiveram em reuniões com o prefeito Jair, E hoje se desligaram completamente por política. 3 anos e 6 meses eles tiveram para pedir isso. E hoje eles estão fazendo politicagem em cima do povo. Isso, e ver meus colegas fazer da Câmara, sabe o quê? Um circo. E aonde eu tenho que falar e tenho que dizer, aonde vocês por 3 anos e 6 meses, o Felipe um pouco menos, porque eu tenho muita saudade do Vete, quero dizer, volta Vete, hashtag volta Vete. Sabe por quê? Porque você, Felipe, você, Lucas, e você, José Luiz, estiveram aqui 3 anos e 6 meses, um pouco menos o vereador Felipe, estiveram aqui com o prefeito Jair. E hoje, fico dando uma de bom moço. Então, assim, ó, sinceramente, elogiava a proposição de vocês, dos meninos que estão fazendo lá a questão da meteorologia, maravilhoso. Agora, pedir o que vocês tiveram 3 anos e 6 meses para exigir do prefeito, vocês não fizeram. Então, essa é a minha indignação, sabe? Eu não vejo a Câmara hoje como uma unidade. Como eu vejo a Câmara hoje? Uma Câmara com... Sei lá eu o quê. Muito obrigada, senhor presidente.
Posso continuar, esse, presidente?
O seu áudio cortou aqui.
Muito obrigada, senhor presidente.
Posso continuar, Felipe, presidente?
Vereador Felipe, o teu tempo está... Só para te ter agora, a gente travou o tempo, tá? Tá,
não estou ouvindo.
Tá bom, posso continuar?
4 minutos e 23, pode continuar.
Então, continuando o pedido da proposição 40, que eu falei das paradas, que é muito importante para as pessoas ali dos bairros próximos, né, para esperar o ônibus e seus veículos de locomoção durante períodos de chuva, sereno e para melhor segurança. E respondendo a vereadora Dione, eu estou há 1 ano e 2 meses no cargo, tá? E outra, então a senhora acha errado que a gente peça isso, porque são pedidos também da comunidade que vem através de nós.
Uma questão de ordem, senhor presidente.
Entendeu?
Senhor,
uma questão de ordem, senhor presidente. Vereador Felipe, eu não acho errado nada. Eu estou falando com o senhor presidente. Senhor presidente, o que eu acho da tua parte, Felipe, como o senhor está há 1 ano e 2 meses, por uma injustiça que fizeram com o nosso vereador Vete, o senhor está há 1 ano e 2 meses, e o senhor, desde que entrou na Câmara, o senhor estava batendo foto com o atual prefeito Jair Machado, o senhor estava votando a favor de tudo que era aprovado, e o senhor não viu isso antes. Vereador Felipe, o que eu digo é que politicagem agora, há 6 meses, menos de 6 meses da eleição, não cola mais pedir uma parada de ônibus. Eu não sou contra a parada de ônibus. Quantos já pediram parada de ônibus, vereador Felipe? Quantos já pediram? Aí vem o senhor, o vereador Lucas e o vereador José querer ser demagogos, pedirem coisas que, por favor, né? Vocês têm que ter, sabe o quê? Um pouco de vergonha na cara, porque vocês estiveram com o prefeito todo esse tempo. E agora estão cobrando, botando proposiçãozinhas para cobrar do senhor prefeito ações que vocês poderiam ter cobrado quando estavam do lado dele. E agora não estão mais. Muito obrigada, senhor presidente.
Eu só peço que vocês não fiquem se... provocando assim, senão o nosso tempo vai passando.
Ô, presidente, aí, o tempo é meu, acabar... o senhor tem que tomar partido, então?
Não, eu não posso tomar partido, eu sou presidente, eu tenho que ficar meu. Só que eu acho que a gente tem que manter uma ordem, senão eu vou ter que começar a cortar o microfone. Perdoa, Felipe, 5 minutos e 16.
Posso continuar?
Senhor presidente, sim. O regimento interno, ele diz para mim que eu tenho todo o direito de pedir a qualquer momento uma questão de ordem. O senhor me dá ou não me dá. Não é o vereador Felipe que tem que me dizer se sim ou que não, ok?
Infelizmente, o nosso regimento tem que ser revisto. Mas, enfim, isso não é o momento a ser falado agora. Vereador Felipe, por favor, pode continuar.
Então, só para complementar essa fala, eu estou há 1 ano e 2 meses e, independente de foto com esse ou com aquele, eu sempre fiz o meu trabalho, é só acompanhar e puxar o histórico do ano passado e desse ano passado, independente de qual partido que foram as devidas pedidos da comunidade, eu sempre pedi e sempre cobrei, independente de tal ou não.
Uh,
Então, não é nada de politicagem, é só o trabalho que a comunidade pede que a gente vem realizando. E pode analisar e olhar aí em todas as sessões da Câmara que tem aí gravado. Seguindo, então, proposição 41, então, que é uma proposição escrita, apresentada por todos os vereadores, né, de moção de parabenização aos esses dois jovens do nosso município de Barra do Ribeiro, Vitor Emanuel e Vinícius Garcia, né, parabenizar eles pelo belíssimo trabalho que vem realizando em Barra do Ribeiro, na instalação de pluviômetros e de estações meteorológicas, né, automáticas em diversos bairros que poderão auxiliar o nosso município na medição da temperatura, precipitação, né, do vento, umidade, pressão. Oi?
Tempo de lida.
Ok. Vento, umidade, pressão atmosférica e estimar quanto à possibilidade de enchentes. Né? Dois jovens que estão fazendo um belíssimo trabalho e querem ampliar também o seu projeto, né? Além desses locais que eles já desenvolvem os projetos, eles querem adicionar o pluviômetro ao longo da estação territorial do município, né? E além de toda a área urbana, como Passo Grande, Passo da Estância, Douradilho, futuramente Mariana Pimentel, São Santana, para um triunfo. Então, quero parabenizar esses jovens, né? O trabalho deles é muito importante também, né? Pode ser usado tanto na agricultura como na pecuária, né? Possíveis alertas de enchentes e de secas, né? Então, vamos valorizar nossos jovens aí que realizam baita trabalho dentro dessa Barra do Ribeiro, com os esforços, né, seus esforços, estudos e dedicação, e podem contar comigo aí o que precisarem, tá? Então, da minha parte é isso, volto no grande expediente.
Obrigado, vereador. Vou usar o meu tempo de vereador agora, só para falar para quem está nos assistindo. Falei com o nosso técnico agora e algumas pessoas reclamaram da transmissão. Não quer dizer que seja a nossa transmissão que esteja ruim. Pode ser a internet do local onde você está. A nossa internet aqui está boa. Nosso técnico já testou tudo. Está tudo dentro dos conformes. Tá? Então, você tem que ver a sua internet aí para ver se não está com problema. Bom. Quero iniciar aqui, então, dando os parabéns para todos os colegas pelas suas proposições, todas de suma importância. Mas, não vou ser repetitivo aqui, apenas falar de algumas, dando os parabéns para o Vitor e para o Vinícius pelo belíssimo trabalho que vocês estão fazendo. E o que me chama mais atenção é estimar quanto à possibilidade de enchentes. Isso é muito importante, ainda mais aqui para nossos bairros aqui, Mate Doce, enfim, os bairros próximos do Arroio. Muito importante, parabéns para vocês. E eu recebi um pedido de uma moradora, ela do Caburé. A justificativa de pedir essa ondulação lá é o seguinte, ela me falou que os carros estão passando em alta velocidade, e esses dias aconteceu um acidente, e o carro bateu dentro, se perdeu em alta velocidade, se perdeu e foi parar dentro do pátio dela e bateu um carro que estava dentro do pátio dela. Então, esse é o motivo, a justificativa a qual essa moradora pede uma lombada lá, uma ondulação transversal. E a outra proposição, assinada pelo vereador Cirineu, o ato do vereador Eduardo e eu, sobre os trabalhos que a CE vem fazendo em nossa cidade, e os danos que também tem causado. Não só ela, né, como outras, alguma outra empresa que tem também, que sempre quando vai fazer algum trabalho, acaba dando, de certa forma, prejuízo para a prefeitura. Aí a prefeitura tem que ir lá, a população reclama, e aí acaba, entre aspas, né, sobrando ou para o vereador ou para o prefeito que não está cuidando da cidade. Enfim, obrigado também, vereador Cineu, por ter me convidaram para assinar junto com o senhor e com os demais colegas. E ali o que já foi falado, não vou repetir, né? Eu acho que já foi tudo muito bem esclarecido aqui, quanto à viagem, por que foi que a pessoa viajou com essa criança, deixou a criança lá, retornou para a nossa cidade, tudo dentro da lei. A associação do Faxinal, os pequenos produtores do Faxinal, está de parabéns. uma vez por mês...
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim, vereador.
Por que só a associação do Faxinal é beneficiada? Nada contra. Mas o município tem vários agricultores em vários locais do município. Por que só a associação do Faxinal? Não estou entendendo. Pode explicar melhor? Senhor presidente, solicito que o vereador João Francisco então explique, já que ele está usando a tribuna. Muito obrigada.
Tá, okay.
Para eu poder entender.
É a única que tem legalizada dentro da barra, a única. A única ativa dentro da barra, nem a associação do Passo Grande está ativa, só para você ter uma ideia. E a do Passo Grande não é dos trabalhadores, não é do rural, é apenas uma associação comunitária. E está inativa. A única associação que tem hoje de produtores rurais, do pequeno produtor, é a do Faxinal, e ela não atende só o Faxinal. Ela atende Passo Grande, Serrinha, Cerro da Cavalhada, todos que chegarem lá e tiverem acesso e forem sócios dela, não sei, não me pergunte mensalidade, porque eu também não sei como funciona lá, mas eu sei que todos que vão na reunião e pedem a hora do trator trabalhado, conseguem, inclusive, os índios, a aldeia indígena também usa o trator. Ok? Bom, eu acho que era isso. Não vou me tornar repetitivo aqui. Passo a palavra, então, agora com a palavra o vereador José.
Senhor presidente, colegas vereadores, muito boa noite. De antemão, gostaria que o senhor segurasse meu tempo, porque vou falar das proposições feitas, assinadas. Está me ouvindo, presidente? Colegas vereadores.
O vereador, só para esclarecer para todos, o seu tempo está seguro, o senhor tem 5 minutos. A não ser que vocês começarem a se provocar de novo e aí a vereadora não vai ter uma questão de ódio, aí vai começar uma outra discussão de novo.
Não é,
mas
não
o
é...
tempo de todos está garantido para todo mundo que tem o tempo
igual. Sim, não é minha intenção, tá? Só que é assim, ó, eu quero começar aqui pelo projeto de lei em pauta, visa autorização para a abertura de um crédito especial, no valor de R$150 mil, que é muito bem-vindo. Estou totalmente favorável, não poderia ser diferente. A respeito da proposição número 37, assinada pelo colega Luiz Felipe Naibert, Lucas Campos, José Luiz Gonçalves, tá? Solicito à Secretaria de Obras e Planejamento que construa uma boca de lobo na rua Simval Off Pereira. Essas proposições aqui, colegas vereadores, elas são corriqueiras. E eu, como vereador atuante, costumo a ficar batendo numa tecla 1 ano, 2 anos, 3 anos, até que se consiga efetuar o pedido da comunidade. Então, essas proposições aqui, ó, não foram feitas hoje, já vem de vários tempos. E mais uma vez, eu estou aqui assinando com os colegas na esperança que essas proposições sejam atendidas. Então, moradores da rua...
José Luiz está fazendo politicagem numa casa honrada pelo povo. Está fazendo politicagem porque teve 3 anos e 6 meses batendo palma para o secretário secretário de obras, batendo palma para o prefeito, e agora quer o quê? Quer que ele faça milagre em 6 meses, vereador? Ah, vereador, para de demagogia, né? Por favor.
Senhor presidente, eu posso continuar com a minha tese? Ou a vereadora é presidente, eu não sei, da Câmara? Não sei se é.
Vereador, por favor.
Me parece que é.
Não
então,
é.
Desculpa.
Eu estou tendo então, até paciência demais até hoje.
Então
agora,
é o seguinte,
não sei se vocês queriam testar a minha paciência.
Deixa eu justificar. Deixa
então,
eu justificar.
Então, por favor, continue.
Tá. Sem interromper, por favor.
Não, se eu tiver me interrompendo, eu vou. Assim, ó. Eu tô tendo muita paciência, porque o negócio tá virando palhaçada. Então, por favor, o senhor pode continuar.
Concordo. A pedido da comunidade, olha, esse problema aí não é de agora, tá? Quando dá essas enxurradas aí, certo? A água fica empoçada 3-4 dias aí. Então tem que ter uma boca de lobo ali, sim. Tá? Sobre a proposição número 38, solicita ao Executivo Municipal para que inclua no itinerário da empresa, já foi falado isso aqui, eu não vou ser repetitivo, recolhimento de lixo ao acesso à servidão Mercedes. Deve ser, se eu não fiz bem a sobrenome dessa pessoa, que é o nome, sei lá. Solicito ao Executivo Municipal, é a proposição número 39, tá? Solicito ao Executivo Municipal para que deixe de efetuar a cobrança de taxa dos munícipes que realizam o protocolo solicitado serviços básicos. Sou totalmente favorável, até que eu assinei aqui. Tá? Eu acho de suma importância, sim. A proposição número 40. Solicita ao Executivo Municipal para que construa 2 abrigos. Não é de agora também que a gente vem cobrando do Executivo isso. Cobrando. Tá? Muitas vezes cobrei, sim. E agora... Por favor. Ó, e agora...
José Luiz, junto com o governo, por 3 anos e 6 meses, sempre estar presente nesta casa com essas pessoas. Assim, que 3 anos e 6 meses são, de uma hora para outra, viram a casaca. Viram a casaca, mudam o discurso. Então, assim, ó, vereador José, faça a sua parte. Elogio o que já foi feito, como o senhor sempre fez. Elogio o secretário, elogio o prefeito, elogio todos, vereador José. Agora, não venha querer fazer demagogia o senhor, o vereador Lucas e o vereador Felipe por 1 ano e 2 meses. Muito obrigado, senhor presidente. E vou falar de novo, se continuar falando isso. Porque isso aí está sendo... politagem e demagogia da sua parte e dos nobres colegas.
A voz da vereadora cortou, às vezes a voz do vereador também corta aqui para mim. Vereador, pode continuar.
Continuando, obrigado. 40
segundos.
Obrigado, não. Acrescenta um pouquinho, né? Porque eu fui cortado.
Não, mas eu estou cuidando do tempo daqui, o senhor já passou, o senhor está quase em 7 minutos já.
Mas como líder, então.
Questão de ordem, senhor presidente. De nada, colega vereador. O senhor sabe que o que eu estou falando é a pura verdade. E o senhor sabe que eu confio no senhor como uma pessoa íntegra. E o senhor não é de omitir nada. E não é de disfarçar nada. E não é de mentir nada. Então, de nada.
Obrigado.
O vereador José Luiz está com tempo de líder agora.
Tá, então, dando continuidade, tá? Eu quero deixar claro aqui para a vereadora Joane que o que ela pensa a meu respeito, me chama de demagogo, para mim não importa, não altera nada, não vai mudar nada a minha maneira de trabalho, ok? Então, volto no grande expediente. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Lucas.
Estão me ouvindo bem? Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, nosso assessor jurídico, doutor Eduardo Ibne, que sempre foi muito prestativo aos nossos serviços aqui da Câmara, ao nosso assessor de comunicação, José Igor, que também está fazendo o possível para que tenhamos hoje essa sessão virtual. E a todos que estão nos assistindo pela página da Câmara Municipal. Uma boa noite a todos. Bom, eu não queria vir aqui, né, após mais de 1 hora e 43 minutos, mas venho falar sobre a questão no nosso, na nossa ordem do dia. Antes, primeiramente, eu gostaria de pedir ao presidente da nossa casa que ele, como conhecedor do nosso regimento, nos assegure o artigo 159 e o artigo 205 do regimento para que eu possa ter a liberdade de falar e cumprir a nossa fala aqui. Primeiramente, sobre o projeto de lei número 28, né, esses 150 mil que está entrando, mais um valor para a nossa saúde. Parabenizo ao deputado que nos encaminhou e parabenizo o executivo por correr atrás e cadastrar mais uma emenda de tamanha importância para a nossa comunidade, principalmente em meio à pandemia que vivemos. Então, obrigado, deputado, obrigado, executivo, por conseguir cadastrar essa emenda. E aqui uma sugestão que esse valor possa ser utilizado até para mais compras de testagem, principalmente as PCRs, para que possamos fazer na nossa comunidade cercar melhor este vírus, que está prejudicando todo o nosso município. Queria aproveitar a oportunidade de falar sobre a moção, na qual eu convidei todos os colegas para assinarem junto, que a gente parabeniza os jovens Vitor, Emanuel Tivo Oliveira, mais conhecido como Vitor Kowalewski, pelas redes sociais, e também o seu colega Vinícius Feijó Garcia, que essa presente proposição, essa moção que a gente faz aqui na Câmara, se destina a reconhecer e valorizar, incentivar o trabalho desses jovens que estão realizando aqui em Barra do Ribeiro. O Vitor tem 18 anos, estudante de geografia pela UFPEL, desde cedo já tendo que deixar a família, ficando longe para estudar, para seguir um sonho, que ele vai acabar cursando meteorologia após o próximo semestre. E também de Vinícius, que tem 19 anos, que além da instalação de pluviômetros e de estações meteorológicas em alguns pontos da cidade, eles vêm informando todos os munícipes nas redes sociais através de seus perfis e da página Barra Meteorologia. Sugiro que todos sigam, curtam e compartilhem as informações que ali estão, onde eles informam as condições climáticas e fazem lindos registros, né, das imagens de vários locais da cidade. E também, mais do que nunca, eles vêm informando a gente nessas últimas semanas que tivemos alguns dias que amanhecemos com os campos tomados pela geada. Então, nunca é demais valorizar o trabalho dos jovens, que são o futuro de nossa Barra do Ribeiro. Lembrando aqui, falando dos nossos jovens, que a gente já havia encaminhado há 2 anos atrás, né, um fundo, que criasse um fundo municipal da nossa juventude, um conselho da juventude, para que a gente pudesse amparar melhor o trabalho dessas nossas estrelas que vão conduzir a nossa barra para a inovação. Queria também aproveitar a oportunidade para falar sobre a proposição que eu assinei junto com os colegas, né, de serviços básicos aqui da nossa comunidade, que, como a gente sempre diz, o meu mandato de vereador vai até 31 de dezembro de 2020. E eu trabalhei assim desde o dia 1º de janeiro de 2017, ouvindo a comunidade. Se eu tiro foto com o prefeito, se eu tiro foto com o governador, ou se eu tiro foto com o presidente da República, eu não tive a oportunidade ainda de tirar, eu acho que não me exime de poder cobrar e fazer cobranças que sejam de interesse da nossa comunidade. Né? A gente não pode se esconder atrás de quem apoiou ou deixou de apoiar para fazer pedidos de interesse da nossa comunidade. E eu queria só ressaltar que a importância desses pedidos, que sim são de interesse, são de pessoas que a gente escuta, né? São de vereadores que escutam a comunidade, que estão presentes na comunidade e que é dessa maneira que a gente vem aqui apresentar esses pedidos. E aqui eu ressalto, até em resposta ao vereador Cirineu sobre a renúncia de receita, é uma questão...
Uma questão de ordem, senhor presidente. Uma questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem.
O vereador Lucas, me parece que ele ficou
ordem, é toda a
3 anos e 6 meses surdo. Ele ficou sem ouvir a comunidade.
Onde qualquer vereador poderá solicitar o uso da palavra durante as reuniões ou de comissão para exigir observância do dispositivo regimental que fará utilizado a expressão questão de ordem. Isso é uma questão de ordem.
O senhor já está com a palavra, presidente. De novo. Pode
continuar. Obrigado, senhor presidente. Sobre a proposição de número...
uma questão de ordem, senhor presidente. Vereador Lucas, o senhor não é presidente. Eu estou pedindo ao presidente.
Durante as reuniões do plenário.
Vamos ver se é...
Regimento interno. Pediram uma questão de ordem.
O regimento interno.
Vereador Lucas, me dá... Vereador...
Estamos escutando?
Sim.
Vereadora Viana, sim, fale, por favor, 3 minutos, se for de acordo com o regimento interno.
Não, 3 minutos é numa parte, vereador, e eu não cedi a parte para a vereadora, a questão de ordem não é...
Senhor presidente, o senhor quer cancelar a reunião para explicar para o vereador Lucas o que, que é o nosso regimento interno? Que é uma questão de ordem para ser respeitada, quando o vosso, nosso presidente, ele autoriza nós a dar, a ter a questão de ordem. O vereador Lucas parece que esqueceu isso. Só o que beneficia ele. Senhor presidente, regimento interno pode mostrar, Lucas. É bem a tua cara mesmo.
Questão de ordem, senhor presidente.
Olha só, eu estou tentando...
A questão de ordem, senhor presidente, também pedi.
Estou tentando ser educado com todos. Mas aí fica difícil. Só um segundo. Olha só, gente. Eu sugiro que a gente faça uma reunião só nós, outro dia, só os vereadores, e discutirmos sobre o nosso regimento, tá? Que as pessoas que estão nos assistindo não sabem como funciona todo o nosso regimento e aí começam a nos julgar de alguma maneira. E isso aí está começando a ficar chato. Então, eu vou ler então, o artigo 205 aqui. O vereador Lucas está com tempo segurado, o Eduardo ainda está marcando o tempo dele. Eu vou ler o artigo 205. Questão de ordem é toda dúvida suscitada sobre a interpretação ou aplicação deste regimento, onde qualquer vereador poderá solicitar o uso da palavra durante as reuniões do plenário ou de comissão para exigir observância de dispositivo regimental, o que fará utilizando a expressão questão de ordem. A questão de ordem deve ser objetiva, claramente formulada, com indicação precisa das disposições regimentais cuja observância se pretende elucidar e referir-se à matéria tratada na ocasião. Enfim, a gente não pode criar aqui uma discussão na questão de ordem referente a tudo que o outro vereador vai ser falado, porque senão vai ficar chato, então a gente vai acabar só brigando. Então, deixe essas brigas, então, para discussão dos projetos. Ok, vereador Lucas, por favor, o seu tempo está aqui, o Eduardo Ino está marcando.
Questão de ordem, senhor presidente.
Sim.
Sobre o municipal, okay. Eu gostaria que os colegas respeitassem a sua autoridade aqui, senhor presidente eleito, o senhor que dá ou não dá a questão de ordem para qualquer um dos vereadores. Não é eu, não é o vereador Lucas, não é nenhum vereador aqui, é o senhor. Então, eu queria parabenizar o senhor pela condição dos trabalhos, pela paciência, eu sei que o senhor está passando um momento da vida não muito, muito tranquilo, não é fácil, bebê pequeno, então parabéns pela tua sabedoria, que a gente respeita bastante e viu tu crescer muito nos últimos anos.
Obrigado. E assim, eu vejo alguns comentários, assim, ó, que, por favor, gente, se vocês não conhecem, não me conhecem, ou não conhecem os outros vereadores, por favor, não fiquem comentando que vocês não sabem, tá? E a gente acaba olhando alguns comentários aqui que a gente acaba se chateando, tá? E aqui ninguém é mais criança, tá? Bom, enfim, eu só peço assim, a educação de quem está nos assistindo e a educação dos colegas vereadores. Por favor, o vereador Lucas pode continuar.
Quanto tempo eu ainda tenho, presidente?
Quanto tempo ele tem? Só um pouquinho que o Eduardo Iber já vai ver.
Não, mas eu vou seguindo aqui, vereador, presidente.
Eu te aviso, obrigado.
Obrigado. Sobre a proposição de número 39, onde a gente solicita a isenção desta taxa aos munícipes que solicitam serviços básicos, Eu não acredito que seria uma renúncia de receita, vereador Cirineu, até porque eu não identifiquei ele no nosso código, não identifiquei essa instituição dessa taxa no nosso código tributário. Mas eu acho que é louvável de discussão essa manifestação do senhor. E eu só coloco aqui, por exemplo, as dificuldades, por exemplo, não vou citar o nome do senhor aqui, o seu João, vou falar. Seu João, um nome fictício que eu vou dar para esse senhor, que infelizmente ele já está com uma idade avançada, está desempregado, não consegue emprego por causa da idade. Ele, infelizmente, não conseguiu se cadastrar para receber o auxílio, deu erro. E ele tem alguns problemas de saúde, ele tem que pegar sua bicicletinha, por causa que ele está sem iluminação, está com cano estragado em frente à sua casa, está com lixo na via aqui da Pavão, e ele pega sua bicicletinha, às vezes, para ir lá sugerir, né, que façam essa manutenção, esses serviços, e, por fim, ele, às vezes, tem que pagar essa taxa. E era só esse motivo que a gente pede, pelo menos, então, nesse momento de pandemia, a exclusão dessa taxa dos nossos munícipes, né, aqui de Barra do Ribeiro. E as demais proposições e pedidos de informações, eu sou totalmente favorável, até porque gera algumas dúvidas para mim sobre algumas questões que vêm acontecendo e não vejo problema em ser favorável e aprovar as demais proposições que foi encaminhada com tanto amor e respeito por todos os nossos colegas. Né? E sobre a questão da nossa iluminação, né, que vem sendo bem prejudicada aqui nos bairros, a gente vê ali que o vereador nos citou que vai ser comprado uma, está na nossa licitação um aluguel de mais um carro com cesto, e que o quanto antes pudesse agilizar, infelizmente a questão burocrática atrapalha, das licitações atrapalha muito o andamento do serviço público. E a questão dos aluguéis de maquinário, eu também fico em dúvida, porque eu não tô tendo total acesso aqui, por causa que está com a tela pequena, mas um breve levantamento de junho a junho, mais ou menos, aqui, que eu estou conseguindo enxergar, foi feito alguns contratos que já estão beirando quase 300 mil liquidados com aluguéis de maquinários e caçamba.
Tempo, vereador. Líder?
Tempo de líder, presidente. Obrigado.
Tá, ok.
Né, e algum dos contratos, eu não tenho o número certo do contrato aqui, que eu não estou enxergando bem, que tem algum contrato que são por inexigibilidade, né? E a gente sabe que o contrato, a inexigibilidade de licitação se caracteriza pela impossibilidade de competição, que está determinado no artigo 25 da Lei de Licitações e Contratos. Essa inviabilidade pode ser tanto pela exclusividade do objeto a ser contratado, como pela falta de empresas concorrentes. Né? O mais comum quando é feito isso é quando existe apenas um fornecedor para determinada demanda. Eu acho que é pertinente este pedido de informação que a colega faz, né? E gostaria só de fazer essa colaboração e que nós tenhamos esta resposta o quanto antes. E sobre a questão também da utilização do espaço público para pessoas que não fazem parte do quadro administrativo, né? Eu fiquei sabendo agora pela fala da vereadora também que chamaram o nosso assessor jurídico para a reunião, né, num prédio público, né, desconhecia, fico até surpreso com essa questão, e levando em consideração, né, o senhor, o vereador João, como presidente, eu, quando presidente da casa, eu nunca liberei a Câmara para minha esposa convocar ninguém do Executivo para fazer reunião na Câmara. Eu acho até uma questão imoral, e se está acontecendo isso, né, eu vou acreditar na proposição do pedido de informação da vereadora, porque ela não colocou à toa, deve estar realmente acontecendo isso, e gostaria dessa explicação. E agradeço a todos por este dia e volto no grande expediente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Passamos para o grande expediente. A palavra, vereador Atos.
Minha amiga e vereadora Dione. Minha amiga e vereadora Dione.
Eu, em primeiro lugar, se eu tivesse errado, tá ouvindo, vereador? Tá, então tá. Se eu tivesse errado, eu voltaria atrás, pediria desculpa, porque a gente pode errar, né? Mas eu não vi erro. A respeito daquele carro, a Obras recebeu um carro novo e o outro carro da... entendeu? A Saúde precisava de um carro, porque esse outro carro, ele estava totalmente, né? A Obra recebeu e aí o que que fez? Botou lá na Saúde, porque se não é legal, é moral. E eu acho assim, né, vereador? Sempre o povo sendo beneficiado, eu acho que é justo que a comunidade, os nossos munícipes, tenham realmente essa grandeza de receber um carro novo, porque botar um carro novo na Obras, como foi contemplado a Obras, eu acho que aí está justo, né, vereador? Então, só para te dar essa conscientização, e eu não sei onde errei, acredito eu que isso aí não é erro, e eu conheço alguma coisa também, dado o tempo, disse que o tempo a gente acaba sendo calejado pelo tempo, eu sei que saúde é saúde e obra é obras, mas nós temos que também ver, né, vereadora, se vai beneficiar a Saúde, por que que nós não vamos ter sensibilidade de abrir mão disso aí? Então, eu acho assim, ó, depois a vereadora vai se reportar, mas eu acho que é justo, né? Outra coisa também, vereadora, deixa eu ver, eu acho que eu vou usar o grande ambiente só para isso, porque, na verdade, se eu, até se a vereadora depois me disser aonde eu pequei, aonde eu errei, eu voltarei nas expressões pessoais novamente para ver isso aí, né, vereadora? Porque eu não acredito, e até vou dizer um negócio, tu sabe a minha posição a teu respeito, né? Eu não sou também de estar fazendo demagogia. Tu sabe que eu tive com o prefeito 3 anos e meio, até a vereadora cansou de dizer, tá dando um ano, dando 2 anos. Por quê? Porque eu acredito no Jair. Sempre acreditei. É que a barra, nenhum prefeito faz tudo, entendeu, vereador? Então, eu acredito. Não é porque hoje nós estamos juntos, aí coligados, que eu não vou, mas jamais alguém pode me chamar de demagogo, porque eu sempre dei tempo para o Jair, para ele começar a trabalhar. Até sei que tem muitas pessoas que dizem assim, mas ele está fazendo agora, mas o mandato termina em dezembro, né, vereador? Então, não é o caso, tá? E outra coisa, eu não te disse que tu faltou com a verdade, jamais eu vou dizer isso aí, eu não comentei isso aí. E é só buscar, só que eu achei que ali não foi procedente um negócio do quero-quero ali, que o prefeito coisa, mas não te disse, tu faltou com a verdade. Isso aí está bem claro a minha posição. Agradeço ao presidente.
É que o Armando não atende na prefeitura.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Cirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, volto no grande expediente para relatar uma notícia boa. Esta semana, pedido à Saúde, de um federal Kovat Filho, do PP, foi direcionada à Barra do Ribeiro. São R$100 mil, e aqui então eu deixo meu agradecimento ao deputado federal Kovat Filho, do PP, ao colega Atos do Amaral, que tem se empenhado muito também nessas questões, e ao Vitor Motim, que também gestionou junto ao deputado a vinda desse recurso. Eu queria apenas aqui, para colaborar, eu não quero de forma alguma interferir, apenas colaborar uma questão que o vereador Eduardo mencionou a respeito da proposição 43 da colega e vereadora Johnny. Por que que a Prefeitura Municipal paga em torno de R$200 mil para o posto de gasolina Coqueiro em São Lourenço do Sul? Foi bem explicado que as aquisições que o município precisa fazer são feitas através de processo licitatório e que não pode direcionar para fornecedores de município A, B ou C. O ideal é, como disse o vereador Eduardo Bischoff, é que a legislação federal fosse alterada pela Câmara e pelo Senado no sentido de poder, então, restringir esse certame, quem sabe, até algum valor dentro do próprio município, para valorizar, então, essas empresas. Mas a lei não diz isso. Então, a Lei 866, de 93, que regulamenta a questão das licitações, lá no seu artigo 3º, parágrafo 1º, diz o seguinte: é vedado aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar nos atos de convocação cláusulas ou condições que comprometam, restringam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes, ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Então, a lei é clara, a lei trata dessa questão, ela simplesmente define, não pode respeitar o princípio constitucional da isonomia, selecionar a proposta mais vantajosa e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, da publicidade, da probidade administrativa. Então, e vinculado a instrumento convocatório. Baseado em tudo isso, claro que o ideal é que fosse o contrário, o ideal é que pudesse se beneficiar municípios, empresas sediadas em municípios da nossa região. Mas a lei federal que regulamenta esta matéria não permite isso. Então, quem fizer isso estará ocorrendo numa ilegalidade e responderá por isso. Então, tendo em vista essas... é essa a minha manifestação neste momento. As demais, com relação apenas para concluir ao meu colega e amigo Lucas, eu não sou contra essa questão, acho louvável a sua proposição e dos colegas em relação a isentar de taxas os contribuintes, seja nesse período de pandemia, seja em outro período. Mas, é como eu disse, eu apenas levantei a questão que exige uma análise mais apurada da Secretaria da Fazenda e da consultoria jurídica para ver se isso pode ser feito e, quem sabe, se for permitido, seja feito através de uma lei específica, eu tenho certeza que o prefeito será sensível e esta casa muito mais ainda. É só isso. Agradeço, senhor presidente.
Obrigado, Claudir.
Boa noite mais uma vez, senhor presidente, colegas vereadores. Eu volto a nossa expediente. Quero parabenizar também a colega Dione pela a maneira que ela enxerga os colegas, né? Dois anos atrás era tudo unido, tudo girando, batendo fotos e agora, quando cada um tomou um rumo partidário aqui.
Pois é.
Então, né, pedindo.
Agora vai rápido.
Pedindo, baixando a lenha no executivo. Então, eu acho que isso não é justo, do meu ponto de vista, não é justo, não é a minha maneira de trabalhar. Agora mesmo ouvi um comentário do senhor José João Luiz, né, onde ele faz uma pergunta se só tem 3 vereadores que defende partidário. Não, a gente defende, eu tenho meu partido, como todos, cada um tem o seu, mas eu acho que aqui esse momento da sessão não é para fazer politicagem. Não é a minha maneira de trabalhar assim. Não trabalho dessa maneira. Então, peço desculpa aos internautas que estão nos assistindo. Eu acho que sou um dos vereadores que menos falo, mas eu uso a tribuna não para política. Eu uso para fazer politicagem. Eu uso para trabalhar e defender o que é o interesse do povo. Então, seria isso aí. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, a vereadora Johnny.
Colegas vereadores, não sei se estão me ouvindo bem, estão me ouvindo bem? Bem, então eu quero dizer o seguinte, quero que a base de governo me informe aonde é que está sendo distribuída esses alimentos para nós poder, para nós bem informar a comunidade aonde eles podem buscar estes alimentos. E também quero dizer ao vereador Lucas que muito louvável a proposição que ele falou, que ele mandou do Vinícius Feijó, de uma coisa que eu sempre falei na Câmara, eu como ambientalista sempre disse que na Barra nós teríamos que ter alguém que controlasse o nosso clima, até por causa das nossas enchentes. Então eu quero parabenizar em nome da Sônia, minha amiga, segunda mãe da minha filha, a Sônia a Silva, né? Diz em saber que essa molecada aí, essa gurizada aí, estão mandando ver. E tenho certeza que será um trabalho bem recompensado e bem reconhecido por toda a comunidade e, quem sabe, até um futuro trabalho de conclusão de uma faculdade que eles estão fazendo. Então, parabéns a vocês, parabéns mesmo, e dizer que vocês continuem assim, continuem estudando, porque o estudo é tudo. Política, olha, é quase nada, mas o estudo nós levamos para a vida toda, isso eu tenho certeza. Agora, política, politicagem barata, a gente deixa de lado, né? Então, parabéns, Vinícius, Sônia, minha querida amiga, segunda mãe da minha filha, por ter criado teus filhos tão maravilhosamente, tanto o Vinícius como a Bianca. Parabéns a vocês mesmo. Como mãe, amiga e até mesmo irmã de igreja que já fomos. E quero dizer que a base de governo me informe que perguntar aonde serão distribuídas essas cestas. Tá todo mundo tá pulando meu computador aqui, perguntando aonde serão distribuídas cestas básicas para as pessoas poderem dar o sustento para sua família. E também dizer ao vereador Atos que o tal de senhor Armando, e ao nosso presidente, a todos os nobres colegas vereadores, esse tal de senhor Armando, sim, o nosso jurídico foi chamado lá na prefeitura, e quem atendeu ele fazendo mil perguntas do dado, o doutor Eduardo, com respeito muito, e tenho muito carinho, até meu parente é, eu quero que diga com que autonomia esta pessoa veio a tirar qualquer informação do nosso jurídico lá na prefeitura. Acho isso uma falta de ética, uma falta de respeito e também é um alerta ao prefeito Jair de que futuramente essa gente que não é nem aqui da Barra, não são da Barra, são de Guaíba, vão entrar com ações trabalhistas para rever os seus conceitos, rever os seus direitos de trabalhadores da prefeitura municipal. Está atendendo? Sim! Está aí o vereador, o nosso colega querido jurídico Dado, que foi lá e fez o que fez. Várias perguntas sobre a Casa da Vida. Quem é ele para fazer isso, presidente? Eu quero que o senhor tome uma atitude como presidente da nossa casa, com o meu voto que eu lhe dei para presidente, que essa pessoa, ela não é ninguém na prefeitura, não existe uma portaria dela na prefeitura dizendo que ele é alguém. Somente a sua esposa, que é a chefe de gabinete e que nem mora em Barra do Ribeiro, mora em Guaíba. E, mais uma vez, eu torno a repetir, me avisem, coloquem no grupo, para eu comunicar via Facebook aonde está sendo distribuído as cestas básicas para as mães e pais das crianças que estudam nas nossas escolas municipais. Porque está todo mundo perguntando aqui, aonde? Para nós podermos comunicar e bem informar a nossa comunidade. Muito obrigada, colegas. Com todo o meu respeito e carinho que eu tenho por vocês, nós somos Câmara. E nós temos que saber sempre toda a verdade. Esta verdade nossa que a gente anseia. E eu digo para vocês, tudo que eu trouxe hoje foi pego no portal da transparência da Prefeitura Municipal. Isso que sempre o nosso querido colega vereador Eduardo fala, está no portal da transparência, está no portal da transparência. Então são coisas que não é só eu que quero saber, São coisas que o povo quer saber. Se vai comprar, vereador Eduardo, um caminhão para a iluminação pública, por que pagar R$40 mil numa licitação para contratação? Então, é uma coisa que não dá para entender, entendeu? Eu não consigo entender. E nós estamos às escuras da nossa cidade. Todo mundo sabe. E nós pagamos por isso. Nós pagamos iluminação pública, nós pagamos tudo. Nós pagamos tudo. Bom, era isso que eu queria deixar, e sem muitas delongas. Eu não quero tornar a reunião chata. Não vou mais pedir a parte para ninguém. Só que fique bem claro, não me venham fazer policagem com a nossa Câmara. A nossa Câmara, existem no município três poderes. O Judiciário, o Executivo e o Legislativo. E, por enquanto, nós, 9 vereadores, incluindo eu, somos 9, nós somos Legislativo, nós não somos Judiciário, nem tão menos Executivos. Então, isso eu acho que eu consegui passar para vocês de uma maneira delicada, até de uma maneira, às vezes, tenho certeza. Muito obrigada, colegas vereadores.
Obrigado, vereadora. Com a palavra, vereador Eduardo.
Prometo ser breve, senhor presidente, colegas vereadores, só para lembrar do artigo 102 do nosso regimento, que se a sessão não for finalizada até as 22 horas, a gente vai ter que chamar uma nova sessão para outro momento. Tá? Então, vamos tentar. Eu vou tentar. Me comprometo a falar menos para que a sessão não tenha que ser realizada de novo amanhã para a gente poder adotar nossa pauta. Bom, fico feliz com o anúncio do governador e do nosso prefeito recente agora, que vão dar um fôlego para os dias pais aí para os nossos comerciantes. A partir de amanhã, das 10 às 16 horas, abertos os comércios com todas as restrições, todos os cuidados que se deve ter, bem como os restaurantes, até sábado, ao meio-dia abertos. Então, queria parabenizar o governador e também o prefeito pela sensibilidade, uma vez que a gente tem visto que o sistema de bandeira do governador Leite não está funcionando. Isso não é culpa do governador, é culpa muito do esgotamento da nossa sociedade, economicamente, moralmente, enfim, desde março, em toda essa situação, a gente tem que começar a rever alguns conceitos para tentar achar um equilíbrio para continuar enfrentando essa pandemia. Então, eu queria parabenizar o governador e o presidente e o prefeito pela atitude. A gente tem na pauta a questão de erros laboratoriais. Erros laboratoriais não são tão raros, né? Acontece. Todos os exames têm uma taxa de falso positivo, falso negativo, mensurável, e toda vez que alguém faz um exame, assina um termo que isso possa acontecer. Só deixar bem claro que houve erros, houve mais de um. A responsabilidade desses erros é da empresa que realiza os exames, no caso, o LACEN, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, e que tem ligação com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, quem responde por esses erros são os profissionais de lá. Acontece. Acontece mesmo. E esse caso especificamente foi colocado dentro da página do Facebook da Prefeitura, pelas informações que eu tenho. Foi o próprio profissional lá do laboratório ligou para explicar o que aconteceu. Tá? Eu não vou entrar, não vou tergiversar aqui sobre o método do teste do PCR, né, que o vereador Lucas aí citou. Quem quiser fazer teste PCR em massa, eu acho que eles conhecem o preço do valor do PCR, é R$450. É quase impossível a gente testar em massa com PCR num país como o Brasil. Defendo a testagem, sim, apesar das limitações com testes rápidos, e estamos trabalhando isso no comitê. Eu, como médico, estou solicitando que isso aconteça. Eu acho que a gente pode ter alguma política nesse sentido para ajudar a tentar isolar quem está contaminado, mesmo que assintomático ou oligossintomático, para tentar frear um pouco esse processo. Porque a comunidade, o Estado, especialmente o Rio Grande do Sul, fechou lá em março e desde lá está sofrendo muito com isso. E não dá mais, infelizmente não dá mais para exigir que a população aceite um lockdown ou coisa do gênero, porque senão não tenho medo de pensar que seria uma guerra civil aqui, né? Então a gente vai ter que achar um meio termo para resolver isso. Então os erros laboratoriais, eles acontecem e isso já foi, pelo que eu sei, totalmente resolvi, né? E fica nas contas a família, que ficou isolada por alguns dias por esses testes positivos. Vocês deram um exemplo, né? Não é todo mundo que tem feito isso e deveria fazer.
quanto pedido de informação quanto o nosso advogado extremamente competente, procurador-geral de Porto Alegre, que muito tem ajudado o nosso município na sua liderança, enquanto presidente do PSL, indicado pelo PSL estadual, tem ajudado muito o governo e me ajudado, muito conhecimento de causa. Eu não sou barriga suficiente para ser preconceituoso com quem quer que seja que venha trabalhar e ajudar no nosso município. Eu acho que quem vem para somar, e quem fala que não deveria, é só olhar um pouquinho para o passado. O governo do seu próprio partido tinha pessoas de outra cidade que ajudaram bastante o município também. Então, eu queria parabenizar e agradecer o trabalho da chefe de gabinete André, que está sendo sempre solícita em todas as minhas pedidos de informação, e da mesma forma o doutor Armando, que tem nos ajudado enquanto presidente do PSL. E fazendo as palavras do prefeito aqui, o prefeito convida e coloca quem ele quiser no gabinete dele, na hora que ele quiser. O gabinete é dele, ele foi eleito pelo povo e ele manda no gabinete dele. Ele foi eleito pelo povo. Tá? Óbvio que ninguém, nem o doutor Armando, nem pode trabalhar nele. E isso, pelo que eu sei, nunca aconteceu. Tá? Ele pode ter participado de reuniões, não vejo problema algum de qualquer um da comunidade participar. São sabedores que eles têm uma atuação na comunidade religiosa, e também uma atuação profissional, e eu não tenho nenhum preconceito contra isso, e tenho a agradecer pelo trabalho que eles têm realizado conosco. Muito obrigado.
Obrigado, vereador. A palavra, vereador Felipe.
Então, desejo boa noite novamente a todos que estão nos assistindo e colegas vereadores. Fico feliz em ouvir que o comércio possa ser aberto, né? Com ele, restaurantes e outros meios que estavam fechados e estavam impossibilitados de trabalhar nesse momento por alguns motivos de decreto e função de Covid também. Isso é bom, que vai dar um fôlego também a eles que estavam fechados, estavam impossibilitados. Todos os cuidados também, né, que se faça. Então, é um ponto positivo aí. Também é um, como a vereadora falou anterior, algumas pessoas perguntando também aonde vão ser distribuídas essas cestas, que são através da merenda escolar, né, aos alunos e famílias da nossa rede escolar municipal. Que também se informe a população aonde possa ser buscado e retirado isso. Fico feliz aqui também que as obras do Gatinão estão continuando, e logo o ginásio Gatinão estará aberto a toda a comunidade, né, servindo aos esportistas, né, projetos sociais e demais pessoas aí que podem usufruir desse belíssimo ginásio aí da nossa região aí, que estava fechado. Então, que logo estará aberto para toda a população de Barra do Ribeiro e da região. Quero deixar uma fala aqui da minha pessoa. Independente de qualquer partido, eu sempre fiz o meu trabalho desde que entrei como vereador. Sempre fiz e sempre vou fazer, independente de partido. Se está certo ou errado, tem que cobrar, tem que legislar, tem que atender a comunidade, ouvir a comunidade, respeito a todos, né? Mas vou continuar fazendo meu trabalho, como sempre fiz desde o começo, e vou seguir. E, finalizando aqui, eu quero deixar uma mensagem também, uma mensagem de apoio a todas as famílias e pessoas que estão passando um momento difícil, nesse momento de Covid, momento de dificuldades também com seus trabalhos, né? O momento não é fácil, não está fácil. Então, eu quero deixar uma mensagem de apoio aqui a essas pessoas, às famílias e a todos, né? E desejar muita saúde, né? Muita saúde para a gente ter esse enfrentamento, essas coisas que estão acontecendo, e uma boa recuperação também a todos. Certo? Obrigado. Então.
Obrigado, vereador. Eu vou usar o meu tempo como vereador agora. Prometo que serei bem rápido, devido ao horário. Só para esclarecer a todos, a Associação dos Pequenos Agricultores do Faxinal e também a Secretaria de Agricultura
está sempre aberto para todos os pequenos agricultores. A gente não pode confundir o médio agricultor e o grande agricultor, não é? Para os pequenos agricultores. E assim, você não precisa ser o sócio. Eu dei um exemplo e falei isso, que eu não sabia como era os seus requisitos lá para dentro da associação, me referindo ao regimento da associação dos pequenos produtores do faxinal. Tá? Então, eu não disse que tem que ser sócio para usar o trator. Tem que ser pequeno agricultor para usar o trator. Você pode se dirigir à Secretaria da Agricultura e também à Associação do Faxinal, que é a única associação de pequenos produtores legalizada dentro da nossa cidade. Se existe outra, eu não conheço. Sobre o senhor Armando ter falado com o nosso jurídico, eu não sabia, fiquei sabendo depois, não sei de detalhes. Eu acho que se isso aconteceu, deve ter sido algum projeto, ele deve ter conversado sobre algum projeto. Eu só até estranho, porque poderiam ter falado com o presidente ou com a diretora, junto com o jurídico, mas enfim, se dirigiram somente ao jurídico. E só um detalhe que eu acho que todos devem conhecer, o jornalista Diego Casagrande. É um comentário, mas eu já tinha falado isso na sessão retrasada, sobre as redes sociais. Ele me passou um dado interessante. Ele falou que todo mundo sabe, todo mundo conhece o aplicativo TikTok, né? E o Instagram. Ele disse uma coisa assim: a faixa etária de idade que estão usando as redes sociais. Enfim, de 12 a 17 anos estão usando o TikTok e o Instagram. E a média de idade que está usando o Facebook é de 40 anos. E hoje, a gente abre o Facebook, que era para ser uma coisa boa, eu vejo pessoas brigando por causa de política. E a maior parte é brigando por causa de política. E pessoas colocando como se fosse o salvador da pátria. Gente, não existe um salvador da pátria. Eu vejo pessoas criticando os vereadores por não fazerem nada. Gente, todos os vereadores que passaram aqui por esta casa trabalharam. Todos os prefeitos que passaram no executivo da nossa cidade trabalharam. Agora não adianta ir para a rede social reclamar da CE, reclamar da Corsã. Não, você pode ir direto na Corsã, você pode falar direto com a CE. Se não resolver, você procura o seu vereador, que é o seu representante, e ele vai tomar as devidas providências. Agora, ir para a rede social, principalmente o Facebook, que hoje está que nem a Globo, está sangrando. A gente vê pessoas brigando direto no Facebook e hoje a maior parte é por causa de política. A não ser agora, né, que a Natura escolheu lá a filha da Gretchen, que agora é filha, filiou, né, para ser representante de todos os pais. Pô, pelo amor de Deus, gente. Aí as pessoas começam a brigar por causa que ela não representa. Ela não me representa, mas ela pode representar outras pessoas. Ah, então agora briga por causa da Tami, agora briga por causa de política. Enfim, o Facebook que a gente abre hoje é só briga. Tá? Então eu achei esse dado muito interessante. As pessoas na faixa etária de 40 anos são as que mais estão usando o Facebook. Para postar coisa boa, sim, temos 10% que posta coisa boa. O resto é só briga, gente. Ah, e outra, eu já falei na sessão retrasada, eu falei, as pessoas perderam o respeito. As pessoas não estão mais se respeitando. E eu vou repetir o que eu falei naquela sessão. Eu sou da época do saudoso Gatino, que ele chegou na escola do Passo Grande e nós, numa faixa etária de ali de 8 a 10 anos, nós nos levantávamos em reverência ao prefeito da nossa cidade. Ah, então, quero deixar mais um pedido aqui. Ó. Procure o seu vereador. Se você, caso você for a alguma secretaria e não for atendido, aí sim, procure o seu vereador, que ele vai tomar as medidas necessárias. Tá ok? Com a palavra agora o vereador José.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez, colegas vereadores. Eu quero usar o tempo de grande expediente para parabenizar também os jovens Vitor
Emanuel de Oliveira e Vinícius Feijó Garcia, pelo belo trabalho aqui na nossa cidade. É de suma importância. Sem muitas delongas também, porque nosso tempo já está bem, bem avançado. E era isso que eu deixei, não me manifestei a respeito pelo trabalho desses jovens aí. Era isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas.
Mais uma vez, boa noite a todos que estão nos assistindo. Para mim não me tornar muito repetitivo, venho nesse grande expediente. Primeiramente, para falar que desejo, sim, do fundo do coração, que os nossos comerciantes, agora com essa mudança aí das medidas do Estado, consiga se reerguer, tomara que consiga salvar seus negócios dos decretos que foram considerados que serviços não eram essenciais, que esses serviços não eram essenciais em determinado momento, né? A gente aqui, como vereadores, juntos, ações e medidas ao executivo, que foram colegas, tentando, né, reverter algumas situações, mas que Deus queira que a gente consiga reerguer de novo nosso comerciante, principalmente o pequeno comerciante, que são crias de nossa Barra do Ribeiro, que geram muitos empregos, que geram riqueza para o município e que mantém a Barra do Ribeiro em pé. Então, todos devem ser valorizados ao máximo e que Deus queira que essa pandemia passe o quanto antes para que, pelo menos, a gente tente voltar a uma vida normal. Também queria aproveitar e parabenizar todos os funcionalismo que estão sendo linha de frente durante essa pandemia, né, sendo sempre expostos aos vírus, que muitas vezes eles não aparecem em vídeos, não aparecem em fotos, mas estão ali sendo linha de frente, né, tentando controlar a pandemia dentro do nosso município. Né, e desejar a todos que foram positivados, né, uma rápida recuperação, né, desejar força aos familiares, que eu sei o envolvimento que a família tem que ter em torno dessa pessoa que é positivada e que todos sigam se cuidando. E também outra questão muito importante que foi citada, dia 10 de julho, acho que com exceção do vereador Atos, a gente participou de uma reunião junto com o executivo e os vereadores, junto com com a nossa juíza, com o judiciário, para tratar sobre o projeto de justiça restaurativa. Naquele momento eles disseram que tinha um comprometimento do executivo, que iriam analisar o projeto e até a gente, em discussão, entendeu que importante seria se o projeto viesse do executivo para essa Câmara aprovar. Lembrando que o projeto já está montado, está pronto pelo judiciário e que somente o executivo deva mandar para essa casa aprovar. Eu fico triste, né, porque já passou duas sessões que esse projeto ainda não veio para a nossa pauta e quem perde de executar essa política pública não é vereador, não é prefeito, e sim a nossa comunidade, que carece de algumas políticas públicas e uma tão importante que era a justiça restaurativa, né? Principalmente no momento de pandemia, principalmente no aumento de violência, principalmente no aumento de insegurança que a nossa comunidade tem. É uma perda lamentável a gente ainda não ter trazido esta pauta para a votação da nossa Câmara, né? Tendo uma vez já reunido com os três poderes para tentar agilizar esse processo e, infelizmente, ainda não vem. Né? Queria agradecer aos colegas pela produtiva discussão até o momento.
Obrigado, vereador. Intervalo regimental. Decano, coloca o projeto de lei 028 em discussão. O vereador quer fazer uso da palavra. Em votação, aprovado por unanimidade. Coloco as proposições 037, 038, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046 e 047 em discussão. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Em votação, aprovado por unanimidade. Passamos para as explicações pessoais. Algum vereador quer fazer uso da palavra? Vereador Felipe levantou a mão primeiro.
volto aqui nas explicações finais, então. Reitero a fala do vereador Lucas, né, sobre o projeto de justiça restaurativa que vem através do judiciário, que é de uma pauta muito importante para a nossa comunidade, Barra do Ribeiro, que falta só vir para esta casa com os colegas vereadores para a gente aprovar através do executivo. Então, é um grande projeto através do judiciário e que vai trazer muitas coisas boas para o nosso município. Deixo aqui também a minha fala para nós valorizar e comprar aqui na nossa terra, no nosso município de Barra do Ribeiro, valorizar o nosso comércio, nossos produtores, todas as pessoas que aqui residem e trabalham no seu dia a dia. Então, vamos comprar e valorizar aqui a nossa cidade de Barra do Ribeiro. Deixo aqui também uma mensagem que domingo agora é o Dia dos Pais. Então, deixo uma mensagem a todos os pais, todas as pessoas, né, com carinho, que tenham muita saúde, né, muita luz para criar seus filhos nessa batalha, no dia a dia. E deixo especial também ao meu pai, seu Rony, 83 anos, um grande pai que honrou muito, né, e até hoje honra e me deu todo o estudo e pôde me dar todo o ensinamento. Então, deixo uma mensagem aqui importante a todos os pais, um carinho, um feliz Dia dos Pais, com muita saúde a todos. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Pela ordem que eu vi aqui, o vereador Claudir levantou a mão e depois o vereador Eduardo. Tá, né? O vereador Claudir tinha levantado antes, Eduardo, mas ele não colocou no aplicativo, foi só a mão.
Boa noite, então, mais uma vez. Reservei esse espaço da explicação pessoal para também desejar um Dia dos Pais para todos os pais que nos assistem, que nossos amigos e mães, para as mães também, que tem muitas mães que são pai, que criaram seus filhos sem pai, né? Também eu me espelho na minha mãe, que a minha mãe foi meu pai. Então, não poderemos esquecer das mães, que tem muitas mães que são mãe e pai. Então, eu quero desejar, né, nesse domingo próximo, que é Dia dos Pais, a todos um feliz Dia dos Pais, que Deus abençoe a todos e siga cada um cuidando do seu devido dever, que é cuidar dos filhos, nossos filhos, né? Porque os filhos da gente é as coisas mais preciosas que a gente tem. Então, para isso, um feliz e abençoado Dia dos Pais a todos os pais e mães, que seja considerado como pai também, que quer criar os filhos sozinhos. E era isso, muito obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Eduardo.
Obrigado, senhor presidente. Eu tinha levantado o dedo lá na questão de ordem lá atrás. Fica tranquilo que eu vou ser breve agora e não tem problema nenhum. Bom, só para responder a questão da vereadora, a questão das merendas, tá? A licitação que aconteceu para as merendas escolares já foi entregue essas merendas nos colégios, conforme eu recebi a informação dos próprios professores, tá? Hoje, toda a gestão de cestas básicas, enfim, políticas públicas, sistema único de assistência social, são realizadas pela Secretaria de Serviço Social. Todo mundo que precisar de algum tipo de ajuda pode procurar a Secretaria de Assistência Social. Aproveito para de antemão, aproveitando isso para mandar minha força para a secretária Giselda, que está com a família passando por momentos complicados de saúde, especialmente nesse momento aí de pandemia. Um abraço para todo mundo. Também foi falado de justiça restaurativa, mandar um abraço também para nossa juíza, a doutora Uda, que também passa por momentos complicados em sua família, pode contar sempre conosco. Mas falando da justiça restaurativa, inclusive o Juliano Fava, esposo da juíza, está conosco aí ao vivo. E eu, como líder de governo, tomei conhecimento desse projeto por convite pela primeira vez, no início do mês passado, tá? Eu não vejo motivo, sinceramente, para pressa em se apresentar esse projeto. Em momento de pandemia, momento de dificuldade de todos, como bem falei aqui, inclusive de várias pessoas de dentro do próprio projeto,
né, como é notório, público. O projeto é muito bonito, tem acontecido lá na cidade de Caxias, e o projeto lá, que foi apresentado pelo Executivo, é bem diferente do projeto daqui. Então, nada mais justo, com prerrogativa constitucional, lei orgânica, Constituição, que o Executivo estude ele e apresente da melhor forma. Isso foi um compromisso do prefeito Jair, de momento oportuno, apresentar, de alguma forma, esse projeto. Mas o Executivo não se sente pressionado, e eu também não me sinto incontrido em governo. As coisas vão acontecer quando tiver que acontecer. E a Casa vai discutir, vai votar isso no momento que tiver que votar, porque isso é prerrogativa do Executivo. Queria parabenizar a vereadora Johnny pelas suas falas, e isso eu já deixei claro na última sessão. A vereadora é muito clara quando diz que vários colegas aqui mudaram de posição. E vocês não podem negar que mudaram de posição. Vocês, de fato, vocês três, especialmente, passaram 3 anos, praticamente 3 anos e meio, o vereador Felipe menos tempo, que entrou depois, no lugar do vereador Vete, por força da lei, estavam ao lado do prefeito. Estavam, isso não é mentira. Também é do jogo, jogo político, as pessoas, política dinâmica, as coisas giram, mas não podem negar isso, vereador José. Não tem como negar isso. Né? O senhor até hoje tem cargos indicados dentro do governo. Né? Então, e o senhor mudou a postura, sim. Tá? Mudou a postura, votou contra em alguns momentos, a gente sabe disso, não podemos negar. Mas eu respeito muito o senhor, respeito muito os colegas todos, tá? Todos vocês, vocês são meus amigos. E entrando para finalizar, então queria dar um feliz dia dos pais a todos, especial o meu pai, a gente que se avizinha em domingo aqui, né? E em especial o vereador José João Francisco, pai recente aí, nosso presidente. Então, continua sendo muito sábio aí nessas condições de trabalho, apesar de estar perdendo bastante sono, né, presidente? Então, um abraço a todo mundo aí, fiquem todos com muita saúde, se cuidem, usem máscara, álcool gel, e o que vocês precisarem de mim enquanto colega, amigo e médico, vocês sempre estão à disposição, tá? Um abraço, tchau, tchau.
Mais algum vereador quer fazer uma palavra? Vereador Adione? Não? Pode falar, vereador.
Quero dizer a todos que estão me ouvindo que foi uma ótima reunião, bem salutar. E até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus.
Obrigado, vereadora. Vereador Sirineu.
Senhor presidente, colegas vereadores, só para encerrar, lembrar que hoje é o dia do padre. Quero fazer aqui uma homenagem ao padre Wilson, amigo de todos nós. E uma homenagem também ao meu tio, que até esse final de semana foi padre lá em Sertão de Santana. Ele tem 88 anos, 60 anos de sacerdócio e 50 e poucos anos só em Sertão de Santana. Isso é uma vida, uma vivência ajudando as pessoas. E por isso me congratulo com os padres que têm esse papel tão importante, inclusive neste momento tão difícil. Quero também aqui parabenizar o comércio em geral, que graças a essa decisão de flexibilização tanto do governo do estado quanto das associações dos municípios do Rio Grande do Sul possam recuperar tudo que foi perdido. A gente sabe que vai levar tempo, mas aproveitando as palavras do meu colega Felipe também, que o pessoal aqui da Barra prestigie o seu comércio. Agora, quando for comprar uma lembrancinha para o seu pai, vamos comprar aqui em Barra do Ribeiro. Vamos prestigiar o comércio, esses que estão aí lutando por muitos e muitos anos. E para finalizar, falar também dos pais. Prestar aqui uma homenagem aos pais dessa casa, ao Atos, ao José Luiz, ao Claudir, ao Lucas, ao João Francisco, tão recente pai, ao Zé Igor, e prestar uma homenagem antecipada ao nosso amigo, Dr. Eduardo Ibner, que ano que vem estará fazendo parte desse time. Futuro papai. Parabéns a todos. Quero também aqui dar os parabéns para o Claudir, que lembrou das mães, que são pais. Realmente, a gente às vezes esquece desse detalhe. Aos pais adotivos, aos pais de sangue, que Deus proteja a todos. E para finalizar, eu gostaria de agradecer aqui
imensamente o voluntariado dos integrantes da Igreja Assembleia de Deus, que tiveram uma participação no último final de semana, auxiliando nas orientações, nas barreiras sanitárias que foram realizadas na entrada da cidade. Muito obrigado. Isso é importante que haja a participação de outras pessoas como voluntários. Esse problema não atinge só um ou outro. Esse problema atinge a todos nós. Às vezes, a nossa saúde. Às vezes, a nossa economia. Uma boa noite a todos e muito obrigado pela atenção.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Atos e depois o vereador José.
Quero dar boa noite a todos novamente. Nesse grande... Quero dar boa noite a todos nesse grande expediente. Inicialmente, gostaria de parabenizar o nosso presidente, João Francisco.
Pelo nascimento da Gabriela, né, João Francisco? E que seja para trazer felicidades e alegria para a família. Com certeza, vai o primeiro ano que tu tem uma filha, ou um filho, mas no caso é a filha, que aproveite bem esse domingo, Dia dos Pais. Então, falo assim, em teu nome, que todos pais sejam homenageados. Gostaria também de falar a respeito, o Cirineu já havia citado, a respeito dos 100 mil da emenda parlamentar para a saúde pública, né? E dizer assim, ó, eu, a maioria sabe que eu estou passando por um momento difícil também, então, mas eu, como tenho uma executiva, das últimas que eu participei, é realmente uma das melhores e mais qualificadas. Esses 100 mil agradeço ao Vitor Motim e a todos os meus participantes da executiva. Não vou numerá-los que eu posso me esquecer. Mas, democraticamente, eu sempre procurei. Estou meio ausente agora, mas eles sempre falam comigo e eu sempre dou autonomia. Porque eu acho um presidente não é presidente para mandar, e sim para coordenar e para liderar. E eu sei que a minha ausência realmente eles estão sentindo, mas eles, eu tenho uma executiva que faz esse trabalho, não estão sentindo muito. Então, eu quero parabenizar o nosso deputado, Covatti Filho, por essa deputada federal do PP, que nos propiciou 100 mil com essa emenda parlamentar. Agradecemos, deputado, pela grandeza de 100 mil para a Barra do Ribeiro ter conseguido essa mérito nessa conquista. Eu também gostaria de cumprimentar o comércio local, pela reabertura, porque a gente sabe que falaram em recuperar. Claro, recuperar não é o termo. Sim, não fechar alguns, porque a gente sabe que com esse coronavírus 19, isso aí realmente não tinha outra solução. Isso aí é estado, é decreto estadual também. O município não pode simplesmente só endurecer mais o projeto e não diminuir a intensidade do federal. Então, gostaria de dizer ao comércio que eu sinto feliz vocês começar a ativar novamente, porque, como a gente sabe, vocês fazem parte na iniciativa privada e vocês precisam trabalhar para não futuramente... A maioria já aconteceu, já tá, a iniciativa privada está fechando muitos, isso aí não é na Barra, tá, é geral, quem depende de pagamento de iniciativa de aluguel. Pior ainda, uma boa sorte e tudo, que agora é Dia dos Pais, que eu façam realmente local as suas compras para valorizar o nosso comércio. Seria isso a princípio.
Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador José.
Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, colegas vereadores, por essa sessão, ao senhor presidente, e não podia ser diferente, foi muito, muito proveitosa essas nossas discussões, e quero desejar também um feliz Dia dos Pais a todos vocês que são pais, que estão aqui, colegas, vereadores, E todos os pais, não só nós, mas todos os pais, que sejam felizes, que sejam felizes ao lado dos seus filhos. E quero deixar aqui para você, colega Atos, tá? Você tem sido um pai exemplar, a gente sabe da sua luta, eu sei da sua luta, todos sabem, e te parabenizo por ser esse paizão que você é. E ao presidente João Francisco também, que é um pai recente, parabéns, presidente, que tudo de bom para nós, né? Que a felicidade venha estar sempre à nossa porta. Tudo de bom. Que Deus abençoe a cada um de nós.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas.
Estão me ouvindo bem? Então, para encerrar aqui, nesse curto tempo que me resta, queria rebater um pouco da fala do meu colega Eduardo sobre algumas mudanças de postura dentro da casa. É dizer que eu admiro muito ele, hoje como médico, né, por estar nos orientando, né, dando contrapontos, às vezes, algumas, né, algumas questões sobre medicamentos, sobre várias, sobre esse cenário que a gente vive em pandemia. Mas sobre essa questão de mudar a postura, mudar de lado, né, eu percebo também, vereador, que o senhor mudou, e mudou muito a sua, o seu lado que o senhor atuava. Né? Eu tenho aqui, junto comigo, os três... Desliga o microfone um pouquinho, presidente. Eu tenho aqui comigo, né? Eu tenho os três relatórios de atividade, 2017, 2018, 2019. Presidente, eu gostaria que o senhor desligasse um pouquinho o microfone, que eu não estou conseguindo ouvir nem a própria voz aqui.
Ah, desculpa, vereador, não tinha visto aqui.
Não foi nada, né? Só me dá mais 40 segundinhos aí, né? Sobre a questão de mudar de lado, mudar de postura, eu vejo que o vereador também mudou. 2017, 2018, 2019, do próprio vereador Eduardo, que foi base de governo, assim como eu, que bota contrapontos na prefeitura, cobra demandas da prefeitura. E ele fez isso no papel de vereador dele, que é o papel do vereador, né? A gente fazer proposições e demandas que sejam de interesse da comunidade. E ele fez isso em 2017, 2018, 2019. Assim como eu fiz, assim como os demais vereadores fizeram. Agora, a gente se aproxima de um período eleitoral e, porque ele não está mais fazendo, ele quer dizer que a gente mudou, mas ele também mudou a postura dele, que ele cobrou, e agora ele não está cobrando mais. Mas, como eu disse, ele mesmo falou, faz parte do jogo, mas eu só gostaria de dar esse contraponto à fala dele em relação às proposições e demandas que os vereadores vêm fazendo aqui nesta casa, que é plausível, de respeito, porque não é só a gente que está trazendo. Quando a gente traz uma proposição aqui, traz a voz de centenas, talvez às vezes de milhares de pessoas que sofrem o dia a dia em Barra do Ribeiro, em vários setores. É por isso que eu sou vereador e é por isso que a gente traz essas demandas. Aproveitando também a fala dos colegas, incentivando a compra do nosso comércio local, comprem. Se não puderem, curtam, comentem, compartilhem o nosso comércio local para a gente incentivar, inflar cada vez mais ele, para que ele se reerga e reerga a nossa Barra do Ribeiro novamente. Queria desejar aqui meu pai e a todos os pais de Barra do Ribeiro um feliz Dia dos Pais, aos meus colegas vereadores que são pai, o nosso presidente, o primeiro Dia dos Pais dele, eu no meu terceiro, o vereador Atos, né, um pai que vive tantas lutas, assim como todos os colegas que estão aqui, que são pais, vivem lutas, né, no dia a dia. E temos aqui o nosso doutor Eduardo Ibner, que é o seu primeiro Dia dos Pais. E desejar um feliz Dia do Pai a todos os barrenses, que Deus abençoe a vida de todos sempre e que a gente possa passar isso por tudo isso que a gente está vivendo hoje o quanto antes. Um abraço.
Obrigado, vereador. Vereador Felipe, quer fazer uso da palavra?
Presidente, já falei já.
Ah, é isso mesmo. Então, está faltando alguém, então acho que sou eu.
Eu fui o primeiro a falar.
Tá certo, agora que eu vi teu nome aqui. Assim, ó, só Não vamos criar discussão agora no final da sessão, né? Nosso tempo está estourando também. Olha só, eu não vou citar o nome da pessoa, porque eu não vou citar o nome da pessoa porque ela está aqui, deve estar nos vendo, nos assistindo. Eu não me importo de ser cobrado, mas eu sei que um meio de comunicação, Facebook e outros, é um meio de comunicação muito forte, claro. Mas e antes, quando não existia Facebook? Como é que as pessoas cobravam? Então, a gente pode cobrar, sim. Agora, com a educação, não me importa, não pode me cobrar a qualquer horário, mas cobra com a educação. Não adianta ir para o Facebook chamar vereadores, ou, enfim, os políticos em geral, de ladrão, que tem um salário gordo. Bom, gente, né? Então, já começa... Bom, então vamos para a parte jurídica, difamação, calúnia. Você tem que saber o que está falando. No momento que você vai para o Facebook chamar uma pessoa de ladrão, está pegando dinheiro que não é seu, então isso cabe processo, né? Não sou advogado, mas também tem colega advogado que seria meu, tem outros, né? Então acho que tem que cuidar. Quer cobrar no Facebook? Cobra com educação e não já ofendendo os políticos em si, porque nem todos são iguais, né? Pode cobrar o quanto quiser, mas com educação. E não ofendendo o pai e ofendendo família, e mãe. Não ofendendo mãe. Nós recebemos o projeto de lei 29, a LDO 2021. Foi recebido na casa, vai ser encaminhado para a Comissão de Finanças na forma do regimento para análise. E está à disposição dos vereadores aqui na casa. Tá ok? Próxima sessão ordinária, dia 18 de agosto de 2020, às 19 horas, no horário regimental. Declaro encerrada esta sessão. Ótima noite a todos. Parabéns para todos os papais, que eu já estava esquecendo. Aos futuros papais. E o Dado, que já está a caminho, né? Só falta o Felipe aí. E o nosso doutor Eduardo. Tomar providência para não deixar muito tarde, né, Eduardo? Não vai fazer que nem eu aí. Deixa para os 45. Tá? Boa noite a todos. Deus abençoe.
Tchau, Lucas.
Boa noite, doutor. Fica com Deus. Boa. Boa luta.
Onde é que tá, o Gasparzinho? Não tô vendo o Gasparzinho mais.
Ó, o Igor.
Tchau, Zé.
Pai, feliz dia dos pais.
Tchau, Zé.
Tchau, doutor.
Tchau, Zé. Abraço. Tchau, tchau.
Tchau.
Pronto.